Boa noite a todos. Décima primeira reunião ordinária, sessão do Legislativo de 2014. Por favor, a gente vier com o celular desligar. Declaro aberta a 11ª reunião pública ordinária da sessão do Legislativo de 2014. Peço ao segundo secretário para fazer a oração do Pai Nosso.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Estão em discussão a ata da 10ª reunião pública ordinária e da primeira audiência pública da sessão do Legislativo de 2014. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Correspondências recebidas.
Boa noite, senhor presidente, demais colegas vereadores, distinta plateia, boa noite a todos, obrigado pela presença. Tem aqui, senhor presidente, uma correspondência do Poder Judiciário, Tribunal Regional do Trabalho, Terceira Região, Secretaria do Tribunal Pleno e do Órgão Especial. A sua excelência, presidente da Câmara Municipal de Bicas. Assunto, proposição, TRT/GP 01-2013, turma recursal de Juiz de Fora. Cumprimento de determinações exaradas pela Comissão Extraordinária para promover estudos sobre a egrégia turma recursal de Juiz de Fora. Excelentíssimo senhor, conforme determinação da Comissão Extraordinária, encarregada de coletar dados para análise oportuna da conveniência da manutenção da turma recursal de Juiz de Fora, MG, deste Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, indago a Vossa Excelência, solicitando uma resposta fundamentada se é favorável ou contra a manutenção da turma recursal de Juiz de Fora/MG. Informo também que, atendendo o que foi determinado, o ofício deverá ser respondido diretamente à Comissão Extraordinária da Turma Recursal de Juiz de Fora, na pessoa de seu presidente, excelentíssimo desembargador Júlio Bernardo do Carmo, no seguinte endereço: Avenida Getúlio Vargas, número 225, salas 906-908, Belo Horizonte, Minas Gerais. Respeitosamente, por Thelma Lúcia Bretes Pereira, secretária do Tribunal Pleno e do Órgão Especial do TRT da Terceira Região.
Somente isso, presidente. Deixa eu só interromper você um pouquinho para explicar a vocês, os colegas vereadores. Essa correspondência é porque existe no Tribunal do TR, no Tribunal do Trabalho, uma comissão que faz julgamentos regionais. Alguma coisa que a gente precisar, em vez de ir para Belo Horizonte, já é julgado em Juiz de Fora. Então é para a gente aprovar se a comissão vai ficar em Juiz de Fora ou se vai sair. Depois vocês pegam a correspondência. Eu já estou com a resposta aqui, que eu pedi o jurídico primeiro para fazer, pedi os dois para olhar e eles aprovaram. Mas depende tudo de vocês, tá bom? Sim?
Sim. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite a todos os presentes. Senhor presidente, obrigado pela parte. É só porque, como advogado, gostaria até de tecer mais alguns comentários, porque na OAB nós também já discutimos o assunto. O que se trata, o senhor falou, bem, ficou faltando só elucidar uma outra parte, que existe, né, o Tribunal Justiça do Trabalho em Juiz de Fora, e foi criado antes, os recursos só poderiam ser julgados em Belo Horizonte, em grau de recurso. Foi criado em Juiz de Fora a turma recursal para analisar esses recursos, né? E o que acontece? Tem um movimento em Juiz de Fora de advogados alegando que, pelo fato de serem só três juízes nessa turma recursal, que está se formando uma jurisprudência, um entendimento deles lá, e desfavorável aos empregados. Então está havendo essa preocupação, a OAB de Juiz de Fora está encaminhando isso para vários órgãos, né, como mandou aqui para a Câmara de Bica se manifestar, quer ouvir a sociedade, lá na OAB, na quinta subseção aqui de Bicas, que também faz parte da diretoria, nós já debatemos o assunto, e entre os advogados, principalmente os advogados que militam na Justiça do Trabalho, né, foi decidido assim, o posicionamento da OAB de Bicas, é que seria um retrocesso acabar com a turma recursal. Né? Em ata, vai ser mandado lá para o tribunal um pedido de todos os advogados da quinta subseção para que sejam feitas mudanças, né, reformulações, para que não haja esse entendimento, porque o recurso é justamente uma análise de uma situação que foi julgada, né, você ter uma nova oportunidade, e então tentando criar mais uma turma recursal, alternância de desembargadores. Então, o entendimento da OAB de Bicas é no sentido de não se acabar com a turma recursal, que seria um retrocesso, porque em Belo Horizonte demora muito mais, os processos demoram 2-3 anos, e em Juiz de Fora está sendo muito mais rápido. Então, está se pesando essa situação, é a celeridade da justiça com a parcialidade, né? Eles estão alegando que está havendo parcialidade. Então, fica só aqui essa... o que a OAB já discutiu, os vereadores, de repente, conversar com a sociedade, né? Para a gente poder também mandar esse manifesto, essa decisão para lá, o posicionamento dos vereadores de Bicas. Né?
Vereador, eu queria até que você pegasse a resposta que eu pedi ao Moisés para fazer para a gente. Já comentou com você? Então, eu queria que você pegasse a resposta. Pode continuar também. Só tem essa correspondência só? Matéria do Executivo.
Boa noite, senhor presidente, colegas, distinta plateia, boa noite a todos. Ofício número 120/2013, data 7/4/2014, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo. Assunto, solicitação faz. Senhores vereadores, solicito por gentileza. Está errado aqui os negócios aqui. Estou informando o nome do segundo sorteado do tablet na campanha Bicas Liquida. Prazer em comprar no mês de março. A pessoa sorteada é L da Silva Luiza. Aproveito a ocasião para informar que o sorteio de abril será no dia 25, na recepção da Prefeitura Municipal de Bicas. Atenciosamente, Fernanda Silva. Só isso, senhor presidente.
Informe das comissões.
Tem um parecer aqui, eu sou presidente da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, o parecer número 17/2014. Referência ao projeto de lei do Executivo número 7/2014, que fixa o vencimento dos cargos de operador de máquina e tratorista do município de Bicas e da outras providências. Trata-se de projeto de lei que autoriza, de autoria do Executivo, fixando novos vencimentos para os cargos de operador de máquinas e tratorista. O processo legislativo chegou a esta comissão devidamente instruído e contendo parecer de lavra da assessoria jurídica da Câmara, que se manifestou pela admissibilidade condicionada da proposição em virtude da ausência de demonstração do impacto orçamentário financeiro, requisito de admissibilidade exigido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Contudo, já tendo o processo sido remetido a esta comissão, o Poder Executivo providenciou encaminhamento do citado documento, o que sana a irregularidade apontada pela assessoria jurídica. É o breve, mas necessário relatório. Finalizando aqui, senhor presidente, como lei isso tudo. Como conclusão, parecer, a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, em reunião realizada em 7/4/2014, em avaliação ao projeto de lei do Executivo número 7/2014, concluiu pela sua legalidade e constitucionalidade e opinou pela sua aprovação. Tudo na forma do parecer exarado. Presentes os senhores vereadores Aloysio Barbosa Borges, Maria Elizabeth Gouveia Silva e Nilo César Gonzi. Secretaria da Câmara Municipal de Bicas, 7 de abril de 2014. Somente os pareceres, presidente.
Senhor presidente, demais companheiros edis, a todos que nos honra com vossa presença, quero dizer a todos, o presidente, que a prestação de conta do Hospital São José de Março está lá na Comissão de Finanças, Legislação e Justiça à disposição de todos. Só isso.
Comissões, pode usar.
Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, colegas, distinta plateia. Senhor presidente, tenho dois pareceres da Comissão de Finanças. Dois? Não, é o mesmo. É, não, então só um só. Imprimiu duas vezes lá. Bom, então vamos lá. O parecer número 16, que diz respeito ao projeto de lei do Executivo número 11/2014, que autoriza o Poder Executivo a conceder cestas básicas aos servidores públicos municipais no dia 1º de maio, dia do trabalhador e da outras providências. Relatório, traço de projeto de lei buscando autorização legislativa para distribuição no dia do trabalhador, 1º de maio, de cestas básicas aos servidores públicos municipais. O projeto estabelece o valor máximo da cesta básica de R$ 60,00 e caracteriza a concessão do benefício como parcela não remuneratória. A mensagem ao projeto de lei em apreço dá conta de que se trata de uma benesse em função da data, assim como uma espécie de abono como reconhecimento aos trabalhadores vinculados à Prefeitura. O projeto veio acompanhado do parecer de lavra da assessoria jurídica da Câmara, que opinou pela sua admissibilidade condicionada, já que a proposição não veio acompanhada da necessária demonstração de impacto orçamentário financeiro, mesmo mediante solicitação via ofício. No entanto, após a chegada do projeto a esta comissão, o Executivo encaminhou declaração no sentido de não comprometimento do equilíbrio orçamentário e financeiro, uma vez que já existe previsão desta despesa no orçamento vigente, conforme dotação destacada em citado documento. É o necessário relatório. No final, senhor presidente, só a conclusão, que o projeto de lei em análise encontra-se revestido da necessária legalidade e constitucionalidade, encontrando sua proposição apta à análise meritória pelo plenário dessa casa, juntamente com a emenda modificativa que se apresenta. A conclusão... A Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, em reunião realizada em 7/4/2014, opinou unanimemente pela legalidade e regularidade do projeto de lei do Executivo número 11/2014, apresentando uma proposta de emenda modificativa, tudo na forma do parecer do relator. Presente os senhores vereadores Aloysio Borges, Maria Elizabeth Gouveia Silva e Nilson César Gomes, presidente. Assinam a conclusão. E eu tenho aqui ainda, senhor presidente, a emenda modificativa apresentada por mim, relator, ao projeto de lei, que modifica o artigo 1º, vou desligar os microfones por causa da microfonia, artigo 1º, artigo 1º do projeto de lei do Executivo número 11/2014 passa a ter a seguinte redação: fica o Poder Executivo autorizado a conceder no dia 1º de maio de cada ano, dia do trabalhador, uma cesta básica ou vale cesta no valor máximo de R$ 60,00 a todos os servidores da Prefeitura Municipal, efetivos, comissionados e contratados, de caráter indenizatório e temporário. A emenda ao projeto de lei do Executivo número 1, artigo 2º, a emenda do projeto de lei do Executivo número 11/2014, passa a ter a seguinte redação: autoriza o Poder Executivo a conceder cestas básicas aos servidores da Prefeitura Municipal no dia 1º de maio, dia do trabalhador e das outras providências. Justificativa da emenda: essa emenda foi apresentada por visar alterar a abrangência da expressão utilizada pelo Executivo, que acabaria gerando uma ingerência neste Poder Legislativo. Sala de sessões da Câmara, em 7 de abril de 2014. Aloysio Borges, vereador relator, acompanha a assinatura dos demais membros da comissão, senhor presidente. Eu tenho só mais um informe, senhor presidente, agora da comissão de revisão do Código de Posturas Municipal, dos quais os vereadores Rafael Cândido Aquino e vereadora Maria Elizabeth também são membros. Nós realizamos na última sexta-feira, quarta reunião, né, de revisão do Código de Posturas, e já analisamos o título 1, que são as disposições preliminares, e entramos já na discussão sobre saúde, de cabeça eu vou lembrar, direitos humanos e mais um tópico, e acessibilidade. Esses três tópicos já foram analisados. Até esse momento não houve nenhum requerimento de vereador da comissão solicitando audiência pública, porque os tópicos, na verdade, são muito simples. E vão ser colocados, disponibilizados na internet, no Facebook, né, numa página da comissão de revisão, para que todos os cidadãos tenham acesso ao que já foi discutido. A estrutura do novo código já está também nessa página, né, e a gente vai vir discutindo tópico por tópico dentro da estrutura que já está disponibilizada. Então, na próxima reunião, deve acontecer na próxima sexta-feira, às 5 horas da tarde. Só isso, senhor presidente.
Entrada de requerimentos e projetos.
Pela ordem, senhor presidente. Tenho dois requerimentos aqui. Requerimento número 5/2014, senhor presidente Ailton Moreira Mendes, presidente da Câmara Municipal de Bicas. Solicito do excelentíssimo prefeito, doutor Geraldo Magela Longo dos Santos, junto à secretaria competente, a colocação de dois postes de iluminação pública no final da rua Prolongamento José Varanda, depois da Granja do Paulinho do supermercado. A justificativa pediu os moradores. Eles ainda escreveram aqui, me pediram para que eu escrevesse. Só quem sabe é quem mora lá. Tá? Da requerimento número 4, eu li o outro primeiro. Solicito da secretaria, junto ao competente, a viabilidade da colocação de um quebra-molas na rua Olegário Maciel, em frente ao número 116. Justificativa pedido dos moradores. Depois eu vou explicar, na hora da discussão. Só isso, senhor presidente.
Geraldo?
Senhor presidente, apresento o requerimento de número 14, de 2014, onde solicito do Executivo, através da Secretaria competente, que informe o motivo do não funcionamento do Parque Infantil localizado na Praça São José, aos sábados e domingos, na parte da manhã. Justificativa, esta solicitação se faz a pedido de algumas mães que gostariam de usufruir do mesmo com seus filhos nas manhãs dos finais de semana. E o requerimento de número 15... Solicito do Executivo o cumprimento da Lei Municipal número 1520 de 2010, que dispõe sobre a obrigatoriedade de fixação de placas de identificação das empresas executoras de obras públicas e da outras providências. Esta solicitação se faz a pedido deste vereador e de alguns munícipes que observaram o não cumprimento deste dispositivo legal. 7 de abril de 2014, Rafael Cândido Aquino, vereador proponente. São essas proposições.
Excelentíssimo senhor, presidente desta Casa Legislativa, Ailton Moreira Mendes, demais vereadores, a todos os presentes, boa noite. Eu vou apresentar dois requerimentos. De número 16, número 17. O de número 16 é uma moção de pesar. A vereadora que a esta subscreve requer que, após a tramitação regimental, seja encaminhada a matéria em epígrafe e a seguir discriminada. Solicito constar nos anais desta Casa Legislativa moção de pesar aos familiares do Dr. Hério Silva. Justificativa. Hério Silva nasceu em 11 de junho de 1938, filho de Aristóteles Silva e Rosa Padula Silva, casado com Rosália Maria Fará de Castro e Silva, com quem teve duas filhas, Sabrine Fará de Castro Silva e Érica Fará de Castro Silva, e um neto, Felipe Fará Silva Costa. Há mais de 50 anos, trabalhando como tabelião e oficial do cartório do segundo ofício de notas, com anexo dos registros de títulos e documentos de Bicas, Minas Gerais. Era presidente do Clube Biquense. Recebeu várias homenagens, dentre elas, medalha desembargador Hélio Costa, comenda terceiro milênio liderança comunitária, voto de congratulações pelo desembargador Alberto Aloísio, cidadão honorário, e moção de aplausos desta Casa Legislativa. Faleceu em 27 de março de 2014, com 75 anos de idade. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Bicas, em 7 de abril de 2014. Vereadora proponente, Sônia Maria Pereira Matos. E convido a todos os meus colegas para assinarem junto comigo. O requerimento de número 17 é um pedido de providência. Solicita do senhor prefeito municipal de Bicas, Dr. Geraldo Magela Longo dos Santos, que diligencie junto ao órgão competente no sentido de verificar as razões do desligamento do telefone da Defesa Civil. Também que providencie meio de trabalho para aquele órgão e o restabelecimento do telefone 199, canal de comunicação da população com a Defesa Civil. Justificativa. Conforme relatório de vistoria da Defesa Civil que anexa, quando a vereadora requerente passava pela Praça Raul Soares, foi solicitada pela senhora Silvana Aparecida Dias da Silva. Referida cidadã, encontrava-se em situação de perigo, pois sua casa corria risco de soterramento devido às chuvas. Na ocasião, o requerente foi até a vice-prefeita e foi prontamente atendida. Esta encaminhou a requerente, a senhora Silvana, para a Defesa Civil. Chegando naquele local, constatou-se que a Defesa Civil está sem telefone, sem impressora, sem material de escritório, como papel e etc. Com a colaboração da Secretaria de Obras, o problema da senhora Silvana foi resolvido. Contudo, pela importância do trabalho desempenhado, a Defesa Civil deve estar em plenas condições de funcionamento. O órgão é responsável, dentre outras coisas, pela preservação de acidentes e preservação de inúmeras vidas. O descaso com a Defesa Civil pode resultar em desastres irreparáveis, inclusive com a responsabilização da administração pública. Os fatos até então narrados foram presenciados pelo senhor Edson Ferreira Costa, presente nesta reunião, né, muito conhecido por todos nós, senhor Maninho, que nos acompanhou durante esta caminhada de trabalho. O episódio foi o ponto determinante para a constatação da falta de estrutura da Defesa Civil e a preocupação com o risco que esta falta de estrutura pode causar a toda a cidade de Bicas e seus habitantes. Certa do pronto atendimento é que aguarda a resposta deste requerimento. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Bicas, mas antes de terminar, quero deixar claro que eu tenho aqui um relatório da vistoria que foi feito e, inclusive, fala aqui quem mandou que o telefone encontrava-se desligado por um, né, funcionário da Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Bicas. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Bicas, em 7 de abril de 2014. Vereadora proponente, Sônia Maria Pereira Matos. Obrigada.
Eu tenho aqui, senhor presidente, dois requerimentos. É um de número 9, que é um pedido de providência, solicitando do Executivo, através da Secretaria competente, os nomes de todos os profissionais contratados pela Prefeitura Municipal de Bicas que ocupam cargos no setor de esportes, inclusive os prestadores de serviço. Solicito ainda a relação das atividades de cada contratado para promover o esporte no município no ano de 2013. Como justificativa, conforme assunto levantado na reunião passada, dia 31, faço esse requerimento para verificar o trabalho de cada profissional. Sala das sessões da Câmara Municipal de Bicas, em 7 de abril de 2014. Maria Elizabeth Gouveia Silva, vereador proponente. Requerimento número 10/2014, solicitando também do Executivo, através da Secretaria competente, a possibilidade de atendimento à senhora Jocilene Esteves, que solicitou auxílio de material de construção, conforme o parecer social em anexo. Como justificativa, faço também essa solicitação, uma vez que o material pedido, conforme parecer social, também em anexo, foi liberado pelo prefeito em 24 de julho de 2013 e até hoje não foi disponibilizado pelos secretários de obra à solicitante. Sala das sessões da Câmara Municipal de Bicas, em 7 de abril de 2014, Maria Elizabeth Gouveia Silva, vereador proponente. Só um minuto, senhor presidente.
Júlio. Nilo.
Excelentíssimo senhor Ailton Moreira Mendes, demais edis, a todos que nos honram com vossa presença, só fazendo abrilhantar mais ainda as nossas reuniões. Nós ficamos muito satisfeitos de ver a casa assim, repleta. Eu tenho um requerimento aqui de número 11/2004, é um pedido de informação. Vereador que a subscreve requer que, após a tramitação regimental, seja encaminhada a matéria em epígrafe, seguido discriminado. Solicito ao excelentíssimo prefeito, senhor prefeito municipal, doutor Geraldo Mangela Longo dos Santos, que, através de secretaria de governo, me informe sobre o atraso dos materiais solicitados pela Defesa Civil, conforme ofício datado em 11/11/2013, conforme despacho da Secretaria Administrativa. Justificativo. Faço essa solicitação, pois tratar de materiais essenciais na prevenção, na execução dos trabalhos como GPS, cordas, luvas, lonas, plásticas pretas, blocos carbonados em três vias para confecções de ocorrências, papel ofício, impressora, lanternas, motosserra e etc. O pedido em tela se faz nos anseios de toda a população e deste vereador, porque a prevenção se faz propenso o acontecimento de tragédias com proporções incalculáveis, sendo direito social à saúde e à segurança. Sala das sessões da Câmara Municipal de Bicas, em 7 de abril de 2014, Nilo César Gonzi, vereador proponente. Eu tenho também aqui um requerimento de número 12/2014, é um pedido de providência. É mais ou menos sobre este mesmo assunto, viu, excelentíssima dona Sônia. Vereador, excelentíssimo Ailton Moreira Mendes, presidente da Câmara Municipal de Bicas, vereador que a subscreve, requer que, após a tramitação regimental, seja encaminhada a matéria em epígrafe, seguir discriminada. Solicito, excelentíssimo senhor prefeito municipal, doutor Geraldo Magela Longo dos Santos, que apure as responsabilidades do desligamento do telefone da Defesa Civil. De bom e prudente ouvido, vem este escriba informar que, pese os anseios do povo, tal como se encontra cristalino na Constituição Federal de 1988, que em seu artigo 6º, cuja redação convém aqui reportar, ainda que fragmentada, são direitos sociais, a saúde e a segurança. É sabido que a semana passada houve vários deslizamentos de terra e desmoronamento, vindo afetar várias residências, provocados pelas chuvas. Aquelas pessoas que precisaram de ajuda da Defesa Civil não foram atendidas pelo fato do telefone 199 estar com a linha cortada. Diante do transtorno ocorrido, solicito ao digníssimo doutor Geraldo Magela Longo dos Santos que apure as responsabilidades, tanto nas esferas administrativa como criminal, porque houve omissão de socorro e abuso de autoridade. Pelo que se faz, joeirados, requer esse subscritor que seja acolhido pelos nobres edis desta Igreja Casa Legislativa esse requerimento, que trará mais responsabilidade e segurança. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Bicas, 7 de abril de 2014, Nilo César Gomes, vereador proponente. Só isso, presidente.
Claro.
Presidente, eu também tenho requerimento sobre o mesmo assunto, por isso que eu fui até olhar o requerimento da dona Sônia, mas é um pouco diferente. É o requerimento 28, que é também um pedido de informações que solicita ao prefeito, que através do órgão competente, informe a essa casa sobre os motivos do desligamento e o bloqueio do telefone 99 da Defesa Civil, bem como envie cópia das contas detalhadas do referido número, principalmente do que se refere à origem das chamadas. Além disso, solicito também informação sobre qual procedimento administrativo foi adotado para averiguar o possível direcionamento das ligações 199 para um celular particular. Justificativa. Faço essa solicitação a fim de esclarecer os fatos relativos à matéria veiculada na TV Alterosa sobre desligamento e ou bloqueio de chamadas do telefone 199 da Defesa Civil. Na matéria, o coordenador de Defesa Civil de Bicas acusa a administração municipal de ter deliberadamente desligado o número e, com isso, ter prejudicado o atendimento a munícipes. Além disso, a vice-prefeita declarou que o telefone em questão estaria sendo direcionado a um número celular particular, o que pode ter ocasionado prejuízo aos cofres públicos municipais. Esperando contar com o apoio dos pares, sala de sessões, 7 de abril de 2014, é Luiz Borges, vereador proponente. Tem ainda o senhor presidente. O requerimento 29, 2014, é um pedido de providências, solicita à mesa instalação de comissão especial de inquérito para investigar possível imperícia na construção do Centro Municipal de Educação Infantil, CEMEI, provocando prejuízos ao município e aos usuários dos serviços ali ofertados. Justificativa. Faço solicitação a fim de esclarecer os fatos que culminaram com a interdição do CEMEI para reparos. Esperando contar com o apoio dos pares, sala de sessões, 7 de abril de 2014, Luiz Borges, vereador proponente. Requerimento número 30, um pedido de informações. Solicito ao prefeito que, através do órgão competente, envie a essa casa um resumo do atendimento com transporte de estudantes para Juiz de Fora. Modalidades de auxílio, meios de transporte, custo operacional, valor recolhido por cada estudante em cada uma das modalidades, número de estudantes atendidos e demanda reprimida. Justificativa. Faça solicitação a fim de acompanhar o cumprimento das normas que regem esse serviço prestado pelo município. Sala das sessões em 7 de abril de 2014, Luiz Borges, vereador proponente, somente isso, senhor presidente.
O uso da tribuna hoje, nós temos uma pessoa inscrita, que é o Marco Antônio de Matos, o Marquinhos, por favor. Eu quero comunicar a você que você tem 5 minutos para você fazer o seu pronunciamento e 5 minutos, caso seja necessário, para réplica. Tá bom?
Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, senhoras e senhores aqui presentes. O motivo de eu vir aqui é várias pessoas dos bairros carentes de Bicas me procuraram, porque nós fazemos um trabalho voluntário em ajudar os menos favorecidos. Então, eles já procuraram vários órgãos e ninguém toma conhecimentos. É um descaso com o bairro Gilson Lama, com Saracura e o Edgar Moreira. Então, eu sei que não é da minha competência, mas eu vim aqui em nome desse pessoal. E eu peço a vocês, vereadores, que todos votaram em vocês, para vocês verem com carinho isso, o que está acontecendo. Tanto isso só dá o quê? Maus comentários sobre a nossa cidade. Bicas é uma cidade querida. Eu luto por Bicas. Então, é nas redes sociais, é nos jornais, só estão denegrindo nossa Bicas. Então, isso não é justo para Bicas ficar denegrido por pouca coisa. É um terreno sujo, é as ruas com descaso total, mataria, igual o matagal que está na Cutieira, a semana passada, uma cobra picou uma cachorra que morreu. Poderia ter sido uma criança, entendeu? Então, eu peço a vocês com o maior carinho, para vocês verem isso com carinho, porque vou citar o nome, pelo menos, de uma pessoa, a Maria da Cutieira. Ela já foi várias vezes nas rádios pedir, mas ninguém deu ouvido para ela. Está um matagal perto da casa dela, parecendo cobra, ratos, e ninguém toma iniciativa. Ela falou para a gente que isso é um descaso. Eu falei com ela que eu viria em nome dela aqui para falar, porque ela é uma pessoa humilde e não tem coragem de vir. Então eu vim pedir a vocês, vereadores, que fiscalizem isso com mais carinho, porque Bicas não é qualquer lugar, entendeu? E são sempre as mesmas reclamações. E agora também, devido ao trânsito, muita gente não está satisfeita. Igual eu falei, e repito, porque eu sou homem de assumir as minhas palavras e o que eu escrevo. O descaso. Por que que não deram ouvido a tantas pessoas, já que a maioria? Será que vai ter que fazer uma baderna na rua, uma confusão para alguém olhar isso? Entendeu? É minha opinião. Se eu falei demais, peço desculpas. E se eu falei alguma coisa errada, vocês também me desculpem, porque eu não estou acostumado a falar assim para público, tá bem? Uma boa noite, eu só peço isso a vocês.
Eu queria que você permanecesse aí, que alguém vai fazer, vai te questionar qualquer coisa, tá bom?
Boa noite, Marquinhos, novamente. Eu não vou questioná-lo, vou parabenizá-lo pela atitude dele. Nós tivemos aqui uma reunião, a Marta estava presente, que nós viemos cobrando do município, do gestor público, essa atitude, certo? Para você ter ideia, esse problema da cutieira, Marquinhos, para que não se tornasse corriqueiro essas coisas, o prefeito começa uma obra pública, para, faz pela metade. Vou te dar um exemplo. Da minha rua ali, a empreiteira abandonou a obra porque não recebeu, aí o prefeito anterior, o Honório, não cobrou a empreiteira, ficou lá. Agora eles voltaram uns 30 dias atrás, fizeram o serviço e foram embora. Não sei nem se recebeu alguma coisa. Às vezes tampa um buraquinho, recebe, abandona a obra. Então, Marquinhos, te parabenizando, para você ter a noção das coisas, como é que está funcionando este ano agora, vão ser entregues as casas, se estão prontas as casas populares lá na reta, no Cruzeiro, lá no alto. Então, eu falei aqui, todos os colegas estão ouviram, eu fui contra entregar as casas. Totalmente contra. Porque nós estamos tratando esse problema que você nos trouxe da Cutieira, é um problema do passado. O prefeito fez, entregou, não calçou, não colocou esgoto, colocou iluminação em alguns pontos, os deixou contra. Então, eu fui contra entregar as casas populares. Por qual motivo? Porque não tem um calçamento lá em íngreme, é morro. Se chover, não sobe nem desce. A pessoa passa mal, a ambulância não vai. Chama a polícia, não vai, porque tem barro. Hoje fui relatado por um morador do requerimento que eu entrei número 4, que é o da prolongamento José Varanda, que tem um senhor, são 5 famílias que moram lá. Ele passa mal, quando chove o táxi. Ah, não, aí eu não vou, não. Não vou porque vai sujar meu carro, agarra. Não vai. Não vai. Eles têm que pegar o ônibus, colocar na cadeira, sair na rua equilibrando, até no calçamento, que é cá na ponta. Agora está calçando até na Granja do Paulinho. E eu fui questionar a vice-prefeita agora, por que que o calçamento vai parar ali e não vai continuar um pedacinho à toa para atender 5 famílias? Porque não tem recurso. Então procura atrás e faz serviço direito. Porque não adianta fazer e fazer mal feito, porque dá isso aí.
Igual
o Gilson Lama voltou às obras hoje, tá? Então, eu fui lá. Por que que parou a obra? Parou, Kikinho, porque tem que fazer os manilhas, tem que fazer os bueiros, as tampas de bueiro. Então foi feito. E a chuva atrapalhou um pouco o serviço. Questionei, a obra começou hoje. Voltou o calçamento de lá.
Então,
só concluindo, Marquinhos, vou te parabenizar mais uma vez, porque tem que ser dessa forma. Ou faz direito ou não faz, eu sou dessa forma.
Não, primeiramente, né, Kikinho, nós somos amigos, entendeu? O pessoal, todo mundo aqui é amigo. Então, gente, se a gente lutar para as pessoas menos favorecidas, graças a Deus, nós temos a casa da gente, um lugar tranquilo e tudo. E os menos favorecidos? Vai nesses bairros, gente, para vocês verem. Não tem um calçamento, não tem uma rede de esgoto direito. Então, eu acho assim, é fácil a gente sentar na casa da gente, deitar, comer do bom e do melhor, e sem olhar para trás, os nossos irmãos menos favorecidos. Porque eles estão precisando. Nós, graças a Deus, não. Mas eles estão precisando e não tem ninguém que olhe por eles. Então, eu peço para vocês, vocês estão aqui, vocês foram, como se diz, votados, estão aqui tomando cada um sua cadeira, devido a essas pessoas humildes que votaram em vocês também. Entendeu? Então, vocês não têm noção o que eles falam de vocês. Entendeu? Mas mal sabem vocês também que vocês tentam fazer a parte de vocês também, mas às vezes vocês não são ouvidos. Então, gente, vai lá, olha, igual o pessoal do Gilson Lama me procurou sábado, uma mulher chorando para ver o estado que está a casa dela, Kikinho. Vocês podem lá ver. Então, é os bairros, gente. São pessoas como a gente, entendeu? Bom, nós temos que nos pôr no lugar deles para ver o que eles estão passando, a dor que é de uma perda de uma casa, uma fome, um filho doente, não ter como levar ao hospital, a falta de médico também, Beth. Entendeu? Igual o trânsito. Eu queria perguntar a vocês uma coisa. Já morreu alguém no trânsito aqui por causa da lentidão? Eu acho que não. Mas no hospital morreu por falta de médico. Entendeu? Vê isso com carinho. Entendeu? É os nossos irmãos menos favorecidos. Não estou pedindo para mim, nem para minha família, não. Mas pelas pessoas que precisam de realmente de uma boa casa, uma moradia, entendeu? Aí eu venho e peço, sabe, com o maior carinho. Vai, Beth, vocês têm um coração bom. Olha com carinho esses bairros. É um matagal lá na Cutieira. Lá no Gilson Lama, o esgoto correndo a céu aberto, entendeu? Então eu peço a vocês mil e uma vez, olha com carinho para os nossos bairros, que são pessoas que precisam realmente. Tá bem? O meu muito
só
obrigado.
Só complementando aqui, o Marquinhos, por favor. O Rafael, deixa eu só complementar a minha palavra. Ô Marquinhos, eu não sei se você me entendeu direito, mas o que acontece? Nós aqui estamos trabalhando dessa forma. Uhum. Para que o prefeito não crie esse problema, os outros vieram criando. Faz uma obra pela metade e larga. Problema futuro. Então, olha só, é muito difícil hoje fazer uma obra nova, igual foi feito lá as casas, tem que fazer, completar toda a infraestrutura e ainda sanar o problema dos prefeitos passados.
Mas eu posso
é
falar
isso que
está
acontecendo, está entendendo? Aí o prefeito está fazendo sim, está tapando buraco, não é? Não estou falando de honório, não, isso vem há anos.
É, pois
entendeu?
É.
Para você ter ideia. Bicas não tinha. A delegacia foi lá para cima porque o prefeito tem que pagar aluguel. É, polícia militar, nós temos 12 policiais. Monta um plantão, não existe, não dá, não tem. Então vem faltando tudo. E a prefeitura, o prefeito, o gestor público tem que vir sanando isso tudo. Calçamento, rua, postação. A cidade vai crescendo da tal forma que tem que fazer as mudanças e tem que sanar o problema do passado. Então nós estamos trabalhando para que não, eu pelo menos falo, eu como líder do governo, como amigo pessoal dele, do partido dele, eu falo para ele não deixar isso para trás. E não deixar problemas futuros. Vão sanar e tentar sanar o do passado.
Então, porque todas as vezes que nós comentamos, fala assim, é para o partido político. Não, eu estou vindo aqui em nome dessas pessoas menos favorecidas, o povo de Bicas, entendeu? Porque eu amo minha cidade e não troco isso aqui por nada, sabe? Eu amo a minha cidade e quero o bem dela. E quero que ela apareça em notícias de coisas boas. Não é só coisas negativas, não. Que isso denigre a imagem de Bicas. Gente, igual agora, saiu matagal na cidade. Olha, gente, uma coisa tão simples ser sanada. É, daí a pouco é o trânsito caótico, que às vezes muda. É uma falta de médico no hospital. Então, cada dia, uma coisa que só leva a cidade para baixo. Não tem nada que chegue uma notícia legal para levantar a cidade. Então, é Bicas em destaque negativo. Então, eu estou falando isso não por mim, mas pela cidade de Bicas. E nem por ponto político, que a minha política acabou há 2 anos atrás, entendeu? Estou falando o Bicas hoje. Política passada passou. O que vocês têm que cuidar é da política de hoje, de vocês, entendeu? E peço de novo, olhem com carinho para isso. Tá bem, gente?
Guarda um minutinho, Rafael quer falar.
Senhor presidente, primeiramente, parabenizar você, Marquinhos. Todo mundo já sabe aqui o seu comprometimento, né, independente de partido político, cada um tem o seu, cada um tem a sua opção, mas a gente sabe o bem que você faz, né? Querer nada em troca, né? Todo mundo sabe que a campanha que já é um sucesso, entende que você está vindo aqui realmente em nome dessas pessoas te procurarem, eu acredito cegamente nisso, né? Eu só vou expor o seguinte, a gente sabe tudo que está acontecendo, né? As necessidades do município, algumas de agora, outras de outras administrações, não é da administração passada, de outras igual o que Kim falou, o problema é que as pessoas não acompanham o trabalho da Câmara. Eu digo por quê? Porque a maioria do que você, a maioria das coisas que você citou aí, igual as pessoas, eles falam muito mal de vocês. Falam mesmo, a gente sabe disso, chega ao nosso conhecimento. Só que ninguém sabe, não vem aqui, ou pelo menos pegue os requerimentos, vem aqui olhar o que o vereador está propondo, o que o vereador apresentou, o que o vereador falou, né? Nós, a maioria das situações aqui a gente vem cobrando desde o ano passado, né? Situação do esgoto lá. Do esgoto, eu fiz um requerimento há 3 anos atrás, ainda na administração passada, faltando 2 anos para terminar a administração, não foi feito. Fiz vários requerimentos para arrumar a praça no bairro, no Edgar Moreira, não foi feito. O Edvaldo está aqui, que pode testemunhar isso, a Marta, as pessoas que sempre vêm, desde o mandato passado. E isso não é corrigido. Meu primeiro requerimento no atual mandato, primeiro requerimento, você pode conferir, foi o quê? Para se dar total prioridade ao bairro Edgar Moreira em todos os programas sociais, educacionais, tudo. Foi o meu primeiro requerimento, porque em campanha, eu também algumas vezes vou jogar bola lá, tenho amizade lá, então a gente vê realmente que é um bairro, os bairros da cidade precisam de várias demandas, mas o bairro, o Edgar Moreira, desculpa, Gilson Lama. Tô falando, o bairro Gilson Lama é um bairro que necessita de maiores cuidados, urgente, de maior investimento, de maior atenção, então por isso eu fiz esse requerimento, meu primeiro requerimento no mandato. A gente só fica triste é isso, que parece que os vereadores estão aqui, vêm nas reuniões apenas para votar leis, tanto é que a reunião que Kim citou aí foi uma reunião excelente. Nós nos posicionamos, até nos exaltamos um pouco de nervoso de tantos requerimentos que a gente fazia, todos os vereadores, a limpeza de córrego, cada um vem trazendo, pedindo determinado trecho, cada vereador vem pedindo determinada rua. Aí foi até que nesse dia eu citei, agora não é determinada rua, é a cidade toda, é o trecho todo do córrego, já está virando caso de saúde pública, né? E todos os vereadores se posicionaram descontentes com a situação, os vereadores da situação que apoiam, né? Também demonstraram que estavam chateados com a situação, cobraram do prefeito, a gente viu até uma mudança. Você acompanha muito o Facebook, começou a sair, né, o calendário das capinas, falei, agora vai resolver. Mas na minha rua eu paguei, graças a Deus tem condição, eu paguei uma pessoa para limpar, porque até hoje não passou ninguém lá.
Aí eu te faço a pergunta.
Os vizinhos fazem isso, as pessoas menos favorecidas, não tem condição.
E você acha certo você pagar?
Eu não acho,
então,
não acho. Mas...
por isso que eu acho, Rafael, vocês têm que ter pulso firme nas decisões de vocês. Vocês aqui, gente, são vereadores.
Ô Marquinho, mas o problema é então... duas situações, desculpa te cortar, deixa eu finalizar. Uhum. Primeiro que as pessoas não acompanham o nosso trabalho, não sabem o que a gente está reivindicando, não sabem o que a gente está apresentando. Você, lá no Facebook, às vezes vai questionando, você já viu que eu apresentei esse requerimento? Você já viu o projeto de lei que eu apresentei? Não sabia. E tem a internet para isso. Então, a gente dá publicidade em tudo. E a segunda coisa é que as pessoas não sabem como funciona, qual é o poder do vereador. O vereador, infelizmente, quase poder nenhum tem. Tem o poder de legislar. A fiscalização, a gente cobra, a gente pede, mas é frustrante saber que a gente está aqui malhando em ferro frio, o que a gente está falando não está sendo feito, né? E a gente fica de mãos atadas.
Então, deixa eu fazer uma pergunta. Então, já que, igual você está falando, fez vários requerimentos, várias pessoas, e ninguém faz nada,
fica
mas
sem cumprimento.
Quem que é a culpa? A responsabilidade disso é de quem?
Marquinhos.
De quem? Do executivo. A responsabilidade Marquinhos. É do executivo.
Não, sabe por quê, gente? Porque vocês são nove. São quantos? São nove. Vocês têm força. Quero ver se vocês reunirem com pulso firme. Duvido que isso não vai para frente. Vocês têm que tomar ali a rédea.
Marquinhos, você só vai responder. O seu tempo já esgotou. Você só vai responder.
Então tá. Desculpa, Marquinhos,
eu quero assim, te parabenizar. Eu acho que o que eu estou falando falta um pouquinho. as pessoas, ao mesmo tempo que não participam da vida política da cidade, participam, infelizmente, tem a politicagem, tanto de políticos como de grande parte da população, que quer simplesmente criticar, falar da vida particular de fulano, do ciclano, mas não quer fazer uma crítica construtiva, não é capaz de elogiar uma coisa que está dando certo. Qualquer governo, qualquer administração que passou nessa cidade teve seus pontos positivos e pontos negativos. Às vezes mais positivos ou às vezes mais negativos, mas tiveram. Então, a ideia, como você falou, eu também comungo dessa ideia. A gente tem que deixar a política de lado. Passou a eleição, a gente está aqui para criticar realmente, cobrar, se exaltar. Os vereadores aqui da situação cobraram também, ficaram indignados. A gente sentiu uma mudança de postura um pouco da administração. Agora parece que está se aquietando novamente. Mas falta essa participação popular. As pessoas ficam com medo, de repente, chegar perto da gente, fazer um pedido. Às vezes vai achar que a gente fica sentido ou que vai fazer uma... Não, é esse o papel. Não tem que ter idolatria, não existir nada disso, não. A gente está...
Primeiramente, falta vocês isso. São amigos, né?
É lógico.
Primeiramente.
Não, e falta isso realmente das pessoas participarem. Então, às vezes, são os vereadores, o prefeito, às vezes não está nem sabendo de determinadas coisas. Precisa dessa participação. A gente fica... Foi comentado aqui, hoje o plenário está cheio. Por quê? Principalmente a questão do trânsito, que é polêmico. Mas situações muito mais cruciais para a cidade, que é o orçamento público, não vem 3-4 pessoas. Uhum. É justamente nessa hora que você tem que vir participar, as pessoas de todos os bairros viram, meu bairro está precisando dessa obra, os senhores vereadores têm que colocar, têm que determinar isso no orçamento. Ninguém participa para saber o que está acontecendo, o que está sendo feito, o que está deixando de ser feito. Então fica aqui, eu quero te parabenizar, mas ao mesmo tempo cobrar da sociedade que se a gente tem o nosso papel, às vezes a gente é falho de não cobrar tanto, o que a gente pode fazer é isso, é reclamar, fazer requerimento, requerimento atrás de requerimento, reclamar, mas fora isso, a gente depende da população também se manifestar.
Aí só vou finalizar, Rafael, falar uma coisa. É igual muitas pessoas não vêm porque tem medo de perseguição. Infelizmente ainda tem isso. Tá, muito
Sônia.
Obrigado a vocês, tá?
Não, espera um pouquinho.
A Sônia vai falar. Tá.
Boa noite, Marquinhos.
Boa noite, Sônia.
Primeiramente, eu gostaria de parabenizá-lo, né? E dizer que sou conhecedora das suas atitudes com relação à humanização. É o que nosso mundo precisa, o que Bicas precisa, aliás, o que a nossa população, até brasileira, precisa. Um mundo mais humanizado. E que gostaria de fazer das palavras do vereador Rafael... Minhas palavras, que você, Marquinho, e todos os presentes estejam cientes, esta Câmara está trabalhando muito. Nós somos parceiros, nós temos lutado muito. Eu estou vereadora pela primeira vez. Para mim, tem sido um aprendizado muito grande, mas também com muito empenho. Assim como eu posso afirmar, todos os vereadores, toda essa casa legislativa, ela está empenhada sim, e muito. Agora, nós precisamos de uma coisa, deixar de pensar no ontem. Ontem passou. Vamos pensar no hoje. Vocês estão me ouvindo? Isso, obrigada, vereador. Nós temos que deixar de pensar no ontem. Vamos pensar no hoje, no que está acontecendo hoje, na realidade atual, nos problemas hoje. E ação. Agora, ação, meu filho, depende de execução. E quem executa não somos nós. Só isso, obrigada.
Vereadora Beth.
Não, rapidamente, porque a gente vai acabar se estendendo, eu tenho certeza que nos requerimentos também vai haver bastante discussão. Só, Marquinhos, te parabenizar, né, porque acaba sendo um ato de coragem. Como você disse, que muitas pessoas não vêm, às vezes, por medo de ser, né, perseguido, de ser mal, né, interpretado, por cobrar seu direito. É, só para te cumprimentar, e porque a gente sabe do seu trabalho, você conhece a necessidade das pessoas carentes da cidade, mais do que muitas vezes, até mais do que a gente mesmo, que a gente sabe do seu trabalho. Tá? E a casa está à disposição sempre que você precisar, e como disseram já os vereadores, a nós compete pedir e cobrar, como os requerimentos que nós fazemos, insistimos, reivindicamos, mas, infelizmente, não está em nossas mãos executar. Tá bom, parabéns.
Louro? Nilo? Não, Louro.
Não, tudo bem, senhor presidente. Eu não ia nem comentar, não. Marquinhos, se me permite, né, tratar assim. Todo mundo te chama assim, Marquinhos. Eu acho, gente, a gente já teve essa discussão aqui outro dia, Marquinhos. E eu acho bacana você estar aqui. Eu acho que tem que vir. A gente fala muito isso aqui. Mas o que o Rafael falou que é importante, gente. Na hora das discussões, as pessoas não comparecem. Vou dar um exemplo para você, a questão do trânsito que você citou aí. O trânsito fez uma reunião ali em cima na Secretaria de Cultura, fez uma segunda reunião dentro da gabinete do prefeito para definir mais ou menos como é que seria encaminhado, e ele lá pediu apoio a nós, vereadores, para que apoiássemos as mudanças. Não. Depois fizeram duas audiências públicas. Abriu-se prazo para que as pessoas apresentassem opções diferenciadas, com assinaturas, lógico, ele falou isso aqui na audiência pública, gente. A gente, depois desse passo, a gente não pode ficar ouvindo. Você, Marquinho, Manel, individualmente. Tem como, tem uma decisão mais ou menos tomada. O que, que a gente precisa para estudar uma possível alteração? Uma proposta acompanhada de pelo menos 100 assinaturas, 200 assinaturas, para sentar e discutir. E isso não apareceu. Apareceu agora, depois de todo o planejamento feito, para mudança, um abaixo-assinado. E um abaixo-assinado que eu mostrei ao Rafael, não sei se ele viu, que não tem valor jurídico. Assinaturas que você não reconhece, sem documento de ninguém. Então, Marquinhos, assim, existem ferramentas, só que a população não usa. O Rafael foi feliz ali, falou do orçamento. A gente discute o orçamento aqui nessa casa, né, que foi uma medida implantada aqui em 2009, né, naquela gestão que o Rafael entrou com a gente, que começou-se a fazer audiência pública, discussão do orçamento, e é o que ele falou, chega aqui 3-4 pessoas. O ideal é que todo mundo estivesse aqui e olhasse o orçamento e desse opiniões, porque 100 cabeças pensando é melhor do que 9. E o que acontece muito, gente, é isso. Fica todo mundo quieto. Essa do trânsito, por exemplo, eu não expus até agora o que eu acho, o que eu não acho. Tem coisa que eu concordo, tem coisa que eu não concordo. Mas, igual eu falei aqui semana passada, vou apoiar a decisão da administração, porque é uma decisão difícil pra caramba, mano. É muito difícil. É assim, vou dar um exemplo. Botou uma carga e descarga no lugar ali, no dia seguinte o cara, que o dono veio aqui, na hora que definiu o que ia colocar lá, queria que mudasse, queria que botasse na casa do vizinho. Na dele não pode, na do vizinho pode. E aí? O que a pessoa que vai definir isso faz? Todos nós temos que entender que a posição do prefeito na hora dessa é muito complicada. E ele não está fazendo isso para prejudicar ninguém, não. Muito pelo contrário, ele podia virar e falar assim, não vou fazer porcaria nenhuma. Porque tem 20 anos que está assim, ninguém fez nada, por que eu vou fazer? Para que eu vou criar esse problema para mim? Por isso que eu falo sempre o seguinte, como eu disse semana passada, apoio, todo lado, acho que torço para dar certo. Agora, o importante agora nesse período é a avaliação do que foi feito. Funcionou, não funcionou, isso aqui funcionou, isso aqui deu errado, vamos mudar isso aqui, vamos fazer aquilo ali, mas tem que ser uma avaliação isenta. Todo mundo olhando o coletivo, em vez de olhar o individual, porque o individual é legítimo, lógico, a pessoa querer olhar o lado dela, é legítimo. Mas nós aqui, o que eu falei semana passada, nós não podemos olhar posição individual de ninguém. Nós temos que avaliar o que é melhor para todo mundo. Então, acho assim, voltando, senhor presidente, bacana sua atitude de vir aqui, de expor esses problemas. A gente sabe que não é problema atual. Vou dar um exemplo para vocês, numa discussão que eu tive com o atual prefeito. Ele vai fazer um calçamento agora no bairro São Pedro. Vai botar bloquete lá. Não vai calçar o bairro todo. Não vai. Se ele coloca pé de moleque, calça tudo. Eu falei com ele, ó, se eu sou, se eu boto pé de moleque. Ele, a posição dele foi o seguinte, falou, não, eu vou botar bloquete porque eu quero fazer um troço direito. É a posição dele. Eu tenho que respeitar. Não adianta eu falar que eu estou com a razão. E é que eu falo, aí exemplos vêm. Vou repetir uma coisa aqui, que eu cansei de falar, o vereador Rafael está ali, a vereadora Beth também, a Marta, né, que vem aqui em muitas reuniões, Paulinho, João, quem vem que frequenta mais aqui habitualmente, uma coisa que eu sempre falei aqui no mandato passado. Na minha opinião, o ex-prefeito Honório foi o melhor prefeito que a cidade teve nos últimos 30 anos. Fácil, é minha opinião. Respeito de quem pensa o contrário. É minha opinião. Mas muita coisa ele não fez. Exemplo, bairro São Pedro. Mas ela vai causar agora quanto tempo aquele bairro está lá daquele jeito? Com esgoto correndo a céu aberto, sem calçamento. Não dá para fazer tudo. É priorizar. Aí, questão de prioridade, que eu te falo, é sentar aqui na hora que for discutir orçamento, falar assim, gente, espera aí. Esse dinheiro que está direcionado para calçamento é para calçar onde? Ah, é para calçar aqui. Ele falou, eu não concordo, não. Acho que tinha que calçar aqui, ali e acolá. Isso não acontece. As pessoas não discutem, as pessoas não vêm aqui. As pessoas gostam muito depois é de quê? Falar mal. Porque é fácil, ser oposição é muito fácil. É muito fácil. Já fui oposição, já fui situação. Hoje, por incrível que pareça, igual o Rafael falou, a gente consegue aqui fazer um debate sem paixão, olhando os pontos positivos, os negativos, o que está certo, o que está errado, e sem paixão política. Eu acho que não pode ter paixão política, não discutir isso. Mas fica só essa questão. Parabenizar a sua vinda. Acho. Aí, para informar, senhor presidente, se o senhor me permite, nós aqui, por iniciativa, o presidente convocou a reunião amanhã com o prefeito e todos os secretários. Nós vamos fazer esse tipo de discussão aqui com os secretários amanhã. Hein?
Depois daquela reunião. Depois que nós cobramos tudo.
Sim, sim, é depois daquela reunião. Então, amanhã nós vamos sentar com eles para discutir e colocar essas coisas. Falei, gente, o que pode fazer, o que pode mudar, onde a gente pode melhorar, o que tem que ser feito para discutir a questão.
É igual o que
tá?
Falou.
Então... É, só pra, aí eu vou deixar você falar só para finalizar mesmo. Então é isso, Marquinhos, eu quero dizer isso para todo mundo, é isso. A gente faz o que a gente pode, a gente vai até onde a gente pode. Num certo ponto para frente não dá mais para seguir, só isso.
Senhor presidente, amigo Marquinhos, sua reivindicação é louvável. Você foi muito feliz, suas palavras. E eu, particularmente, venho acompanhando o seu trabalho, já de vários anos. Eu vejo, sim, deficiência na administração pública. Não é porque eu sou situação que eu vou mascarar coisas assim. O problema é que a prefeitura, eu entendo, é como uma locomotiva. E ali são várias peças. Existem muitas peças dentro da prefeitura que não estão funcionando. Mas cabe ao maquinista, que é o prefeito, repor. Aí entra a situação política. A politicagem. O que está atrapalhando Bicas é isso. Infelizmente, a administração. Viu? Então eu acho que o nosso prefeito, ele tem que tomar uma atitude severa. Doa quem doer. Não tem esse negócio de, como se diz, fidelidade partidária, não. É bom fica, é ruim sai. Eu acho que é a atitude que ele tem que tomar agora, para isso funcionar. Senão, não vai funcionar. Vai ficar mascarado aí, vai ficar mascarando isso aí, enrolando, e não vai fazer nada. É a minha posição. Tá? Estou sim com vocês, eu acho que tem que olhar os bairros com carinho, tem dinheiro para isso, tem projeto para isso, entendendo? Então eu acho que nós temos que ir à luta sim, e falar, mostrar o que nós queremos e o que nós podemos fazer, entendeu? Sobre o trânsito, falar de trânsito é muito difícil, engenharia de trânsito é complicadíssima, viu? Toda mudança gera uma resistência natural do povo. Isso é normal. Mas o trânsito, se você for observar, o trânsito está embutido em nossa vida, no dia a dia, desde quando nós levantamos. Nós usamos trânsito para trabalhar, estudar, passear, fazer tudo no trânsito. Então, é por isso que é difícil mexer no trânsito. E nós tivemos aqui, como o Louro foi muito feliz em sua fala, quando foram feitas várias reuniões. Igual outro dia eu fiz um requerimento sobre o problema lá da rua, lá de cima, lá da rua da Copasa, não é? para fazer um estudo de sondagem do solo, para ver se aquilo ali tem condições de abranger o trânsito pesado daquilo ali. Então, eu estou vendo o quê? Foi um passo bem dado que o Magela deu, com consciência. Porque ali, você pensa uma coisa, mas às vezes você tem que olhar sempre o benefício, mas também você tem que ver o problema que vai causar aquilo ali. Então, eu acho que ele foi cauteloso. Eu fiz esse requerimento e logo foi feito um levantamento pelo engenheiro, pelo geólogo. Então, nós vamos esperar para ver o que está acontecendo ainda, não está decidido de nada lá. Na parte de baixo aqui, foi essa mudança aí, entendeu? Eu acho que nós temos que ter calma, paciência, porque tudo é experiência. E quando está em experiência, nós não podemos tomar aquela decisão, sabe, vai dar certo ou vai dar errado. Nós não somos os donos da verdade. A mudança, tem que haver a mudança sim. Isso é benefício para a cidade. Porque se você observar bem, nós temos um corredor aqui, ó, de comércio. Da rua Santa Teresa até no posto ali embaixo. Fora disso, nós temos comércio onde? Então, se você coloca o trânsito nas ruas adjacentes, você vai expandir o comércio. Por quê? Vai ter mais passagem de veículos. A pessoa vai passar perto da sua loja, vai ver. Então, você vai abrir uma lojinha aqui, abrir outra lojinha ali, e vai ser bom para quê? Para o município. Nós lá na autoescola, por exemplo, nós colocamos de 30 a 40 carteiras por mês. Por mês aqui em Bicas. Agora você imagina ali, mais 30, 40 condutores aqui em Bicas por mês. Esses 30 condutores vão cortar pelo meio, 15. Vai comprar um carro, uma moto. Vai ganhar, vai dar ganho. A Titonelli, posto de gasolina, a prefeitura com IPVA, despachante com emplacamento, o Neném Borracheiro com a cola, o André Pneu, a Casa de Peças, você está entendendo? Então, olha aí quantas pessoas estão imbuídas nisso aí, não é? Está sendo beneficiado. Então, eu acho que, primeiramente, se vai dar, nós vamos torcer para que dê certo. Vamos torcer, entendendo? Para melhorar. Se caso não der certo, gente, nada, vamos voltar atrás outra vez e vamos fazer novo planejamento, vamos olhar onde errou, onde o... A vida é cheia de, certos ganhos e perdas. Certos e erros, ninguém é dono da verdade, ninguém... Então, acho que a população tem que ver futuramente, porque senão não tem condição, porque, olha bem, você coloca aí 30 carteiras por mês, 40 carteiras, você vê dentro do ano quantos condutores... Daqui 5 anos, 10 anos, Bicas não estava projetado para isso. É o progresso. Então nós temos que olhar o lado bom da coisa. Não é ficar só malhando. Ó, criticar é muito bom. Vamos trazer um pouco de solução. Vamos ouvir o povo, se não deu certo, vamos retornar aqui, vamos fazer de novo. Vamos fazer, não é verdade? Eu acho que isso é democracia. Não é sair fazendo baderna, quebradeira, que isso aí é crime. Entendeu? Agora, eu acho que o povo tem todo o direito de falar, de reclamar, de colocar em prática. E eu acho que tudo é válido, isso é democracia. Agora, eu acho que tem que ter um pouco de calma. Por exemplo, mudou ontem. Vamos esperar um pouquinho, uma semana, duas semanas. Não deu certo. Olha, eu não sou o dono, não foi eu que fui o dono do trânsito, não. O dono do projeto foi eu, não. Ah, o Nilo, não. Eu ajudei. Você acha que eu concordo com muita coisa que está acontecendo aqui? Não, de maneira nenhuma. Mas como diz o nosso presidente, eu sou voto vencido. Não é verdade? Então o que nós vamos fazer? Vamos lutar para dar certo, você está entendendo? Mas eu acho que nós temos que ter calma, paciência. E também o povo de Bicas, como sempre é hospitaleiro, calmo. Nós vivemos numa família aqui dentro de Bicas, nós temos que ter calma, paciência. Eu acho que tudo se resolve com conversa, com dedicação, com o trabalho. Entendendo? E eu estou pronto para ajudá-los, viu? Muito obrigado.
Obrigado. Senhor presidente, vereadores, a plateia, boa noite. Marquinhos, eu vou ser breve aqui. Primeiramente, parabéns para você vir aqui defendendo o pessoal mais necessitado. Eu queria te falar o seguinte, como todo mundo já falou aqui, Os assuntos que você trouxe aí, muitos deles a gente já cobrou, já pediu providência, entendeu? A gente tem ciência da situação, só que a maioria das vezes a gente cobra e chega, alguma coisa é atingida, mas a maioria a gente não é atendido. Então a gente chega num certo ponto também que não dá mais para a gente fazer nada, porque a gente já cobrou. Então a gente às vezes, igual você falou aí, você não sabe o que o pessoal fala de vocês. Só que a gente chega num certo ponto que não tem mais onde ir. A gente está cobrando. Agora, se não está sendo feito, aí já não é o executivo que está fazendo um corpo mole para poder resolver, entendeu? Então, tipo assim, essas pessoas que te procuraram e tudo, eu queria que você explicasse isso, que a culpa não é nossa, a gente está até cobrando, só que chega num ponto que não tem mais o que a gente fazer. A gente está em cima. Muita coisa que você falou aí, a gente tem ciência. Esse negócio de capina, há quanto tempo? Desde o ano passado que está em cima. Então, muitas outras coisas, entendeu? E te parabenizar por você abraçar essa causa aí.
Ô Marquinho, vou aproveitar que a sua deixa foi muito boa. Aproveitar que a plateia está sortida hoje, eu vou dizer duas coisas. Nós estamos sendo muito tolerantes com o prefeito, muito. O prefeito só passou a tomar uma atitude, a semana retrasada, há 15 dias atrás, depois que nós ameaçamos até pedir os requerimentos, as prestações de conta, judicialmente, que nós íamos pedir ao Ministério Público. Então ele pediu, nós demos até um prazo a ele, e nós temos uma reunião marcada amanhã com todo o secretário e ele, com todos os vereadores e ele, para tratar deste assunto. Porque nós temos requerimento aí que tem 6 meses, 7 meses, que não aparece. Prestação de conta é a mesma coisa, de eventos, entendeu? Talvez ele até, ele está sabendo, porque nosso líder do governo vai lá e cobra ele. Ele está sabendo. Então, nós não tomamos atitude ainda, porque nós achamos melhor fazer essa reunião amanhã com o secretariado, cobrar de todo mundo, com ele presente também. Porque, às vezes, a população não sabe, a Câmara está omissa. A Câmara não está omissa, não. A Câmara está cobrando, a Câmara está trabalhando. Nós não somos atendidos. Nós não somos atendidos. Que quando é um assunto que interessa, um assunto, não vou citar exemplo nenhum, não. Um assunto da casa, do governo, nós somos obrigados a atender imediatamente, até fazer reuniões extraordinárias. E nós atendemos prontamente. Agora, os nossos pedidos, tem pedido aí de 6 meses, 7 meses, que nós não somos atendidos. Depois da ameaça, é que no, aí está aparecendo relatório, está aparecendo alguma produção. Alguma produção, não é toda, não, alguma. E eu quero te parabenizar, porque o seu assunto foi muito oportuno, todo mundo se pronunciou, tá? E colocar a casa à disposição de você, que você queira voltar aqui mais alguma vez, a casa está à sua disposição. Muito obrigado pela sua coragem, tá bom?
Eu tenho que agradeço a vocês, entendeu? E torno a repetir, vai lá nos bairros para vocês verem, entendeu?
Eu já fui.
Porque é fácil, Ailton.
Mas não é só lá não, o bairro Santana também está assim, não é só os bairros de canto não, então, tem muita rua no centro também que está assim. Eu hoje fui no bairro Santana e vi muita coisa lá.
Em Ailton. Porque é muito fácil a gente estar deitadinho na cama da gente quentinha, com o temporal caindo. E lá nos bairros carentes, todo mundo tremendo de medo, com medo de desabar, cai tudo em cima das crianças lá. Tem família aí, que tem 9 crianças.
Voltando...
Então, muito obrigado, gente, novamente. Desculpe se eu falei alguma coisa demais, entendeu? Porque eu não estou acostumado a falar assim em público. Então, meu muito obrigado a vocês. A todos aqui presentes, tá? Boa noite.
Eu quero aproveitar os taxistas estão aí, que nós não podemos fazer a câmara, porque às vezes a câmara aqui de baixo, os taxistas de baixo, voltam e meio me cobram, aí vocês vão tomar atitude contra o trânsito? Não vão tomar atitude, nós não podemos tomar atitude nenhuma contra o trânsito. A decisão é única e exclusiva do prefeito. Agora, depois que houver alguma ocorrência, aí sim que nós seremos notificados. Porque os taxistas cobram da gente. Oh, vocês vão tomar atitude, não sei o que lá, tal. Nós não podemos tomar. Infelizmente, o Nilo falou aqui, eu fui voto vencido, porque eu fui contra, e continuo na minha tese que sou voto vencido, e fui contra, e sou contra a mudança do trânsito. Eu achava muito mais fácil mexer no estacionamento, eu, particularmente. Agora, vocês vão me perguntar, eu torço que dê certo, que amanhã, se eu tiver errado, eu vou ter a hombridade de chegar perto do prefeito, parabéns, deu certo. Mas eu continuo achando que vai dar errado. Não torço para dar errado, não, gente. Eu torço para dar certo. Eu tenho a minha opinião, não vou mudar definitivamente a minha opinião, de jeito nenhum, de nenhum jeito. Mas, se der certo, eu vou ter a humildade de chegar aqui e pedir desculpa e parabenizá-lo. Tá bom? Vamos dar sequência. É assuntos urgentes. Nilo?
Senhor presidente, aqui nos assuntos urgentes, eu queria saber da Comissão de Saúde, saber o que está acontecendo com o atendimento do SAMU, que não atende as chamadas. Por exemplo, hoje, o senhor passou mal dentro do Banco Itaú e a Polícia Militar é que teve que levar. Mais uma vez, nós fomos enganados aqui em Bicas. Mais uma vez, passaram o mel na nossa boca e depois meteram o fel. Estão todos de prova. Então, nós temos que tomar uma atitude séria contra isso. Entendeu? A Comissão de Saúde tem que apurar os fatos para ver o que está acontecendo com o SAMU. Entendendo? O SAMU, quando leva, leva para o Hospital São José. Quando vai dinheiro, vai para São João. Por que isso? E o Hospital São José carece de dinheiro. Nós temos que olhar o nosso lado. Infelizmente. Não é? Então, eu acho que aí está errado. É um pedido que eu faço aqui aos nobres colegas para tomar posição disso aí.
Pela ordem, senhor presidente, uma parte. O vereador, eu como presidente da Comissão de Saúde, o Rafael e o Geraldinho, nós vamos fazer um levantamento sobre isso. Porque, como você bem disse, nós fomos enganados. Todos sabem, tá? Devido a uma política porca, levaram para São João de Pomoceno. Política porca. Por isso que nós perdemos. Aí levou só o dinheiro. Vocês sabem, aí todo município a gente paga por habitante. O SAMU é pago por habitante. Cada um de vocês, o prefeito paga por cada um de vocês 28 centavos, 48 centavos, uma coisa assim. Eu não
28 sei o centavos. Aí. Aliás, 28. Vereador, eu queria alertar. Eu queria que você pedisse quanto foi o primeiro faturamento já do SAMU, que já teve o primeiro faturamento de
nós
um mês.
Nós vamos fazer um levantamento.
Tá bom.
Por isso, e o Hospital de São João de Pomoceno leva R$100 mil por mês. Era para Bicas, todos aqui sabem a localização de Bicas. Se tiver uma traumatologia aqui, que o SAMU hoje é para traumatologia, cardiologia e tem mais uma.
Ortopedia.
E ortopedia, que é a traumatologia. Eles vão para São João de Pomoceno. E olha só, acontece o acidente, a comarca toda, são 9 municípios. Acontece o acidente, senador Cortes, a ambulância sai o SAMU, atravessa a cidade toda e vai parar em São João de Pomoceno. Olha como que esses políticos que estão lá, através de dois, que eu fui lá conversar com eles e me enganaram, falaram lorota na minha cara. Falei, ó, vai vender, vai vender seu peixe para outro, que eu não sou otário não, estou embora.
Chamou de trouxa não.
Ó, só faltou falar. Entendeu? Então, esse é o problema do SAMU. Então, Nilo, eu como presidente, Rafael, vou marcar a reunião, tá, Geraldinho? Comunica os pares, para a gente fazer um levantamento do SAMU. Que hoje o SAMU faz aí, ó, vocês vão no hospital, tem um bolozinho de atendimento, sabe para onde que vai? Pega qualquer um, Hospital São José. Pega aqui, Hospital São José. Tudo. Por que que não vai para São João? Porque o São João está recebendo dinheiro. Que aí, Bica já não tem medicamento para os munícipes, não tem uma Novalgina lá, não tem nada, já não tem dinheiro para pagar médico. Ainda fica atendendo o SAMU, que é a obrigação dele levar para São João do Pomoceno, que o dinheiro gordo está lá. Então, isso aí nós vamos ter que discutir e chegar num acordo para a gente fazer uma nova reunião. Só isso, senhor presidente.
Assunto urgente em pauta. Rafael, Sônia, pode falar.
Com a permissão do senhor presidente, vou me dirigir ao líder de governo e à Comissão de Saúde e Educação. É um pedido de, né, de providência. Eu vou pedir ao líder de governo e mais à comissão. Ótimo. Com relação a um requerimento que entrei da senhora Maria Eugênia Cunha, cadeirante do bairro Edgar Moreira, que está matriculada na EJA e não está indo à aula por motivo de meio de transporte. É, já recebi a resposta da Secretaria de Educação, informando que já enviou 2 carros e tal, mas não dá para a locomoção da senhora. Fui visitá-la, fui ver de perto, porque a gente precisa de ver a realidade. E realmente é uma pessoa que sem condições de andar, paraplégica, e ela necessita deste meio de transporte. Conversei bastante com ela e perguntei, quem sabe, que no momento a secretária de Educação diz que não tem meios, não tem carro adaptado para esse tipo de...
transporte escolar.
Não, para o problema dela. Um problema diferenciado, que ela não entra em ônibus e nem em carro. Só carro baixo que dá para ela. É, sim, mas tem alguns que dá para o ônibus, mas essa não. Então... sugerimos que o município dê condições, porque nós sabemos que na educação tem muito dinheiro, e é para isso. Sugerir, sim, de pegar essa mulher no mínimo 2 vezes por semana e levá-la para a escola. É obrigação, é dever, é direito, como idosa e também direito como estudante. Agradecer também ao fiscal de posturas do município com relação ao requerimento que me respondeu, em que foi feita a notificação, né, de número 11 de 2014, e realmente foi o caso dos escorpiões. Foram encontrados lá os animais nocivos, o terreno baldio, como sujo, e as devidas providências foram tomadas. Agora eu vou fazer questão de fazer uma visita em loco. Só isso, obrigada.
Só a parte, senhor presidente, respondendo a nobre colega. Dona Sônia, eu apoio a senhora totalmente. Eu acho que o direito da pessoa, qualquer cidadão, ainda mais ela com necessidades especiais, ela tem o direito à educação. E se a educação não está adequada a ela, que leve a educação até na casa dela. Vou
com
tomar
certeza.
As providências.
Júlio.
Eu só queria comunicar aqui para os colegas vereadores que chegou a resposta do requerimento que eu fiz em janeiro a respeito da festa de Réveillon ali, que eu pedi o processo licitatório. Chegou a resposta, enfim... E só para efeito de curiosidade, a festa ficou em R$47 mil. Foi R$22 mil o conjunto e R$25 mil a sonorização e o palco. Então é só para comunicar que chegou. Só isso.
Palco e banheiro químico. Mais alguém? Assunto urgente em pauta ainda? Solicito ao primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores.
Todos os vereadores presentes. No início da ordem do dia, senhor presidente.
Ordem do dia da 11ª reunião pública ordinária. Estão em discussão os pareceres número 16 e 17 de 2014... da Comissão de Finanças e Justiça.
Tem emenda também.
Tem emenda?
O 16, o parecer 16 com emenda 01/2014.
É o requerimento número 16, com emenda 01/2014. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Pareceres aprovado. Aqui um só. Requerimento número 14, número 04/2014, um pedido de providência do Francisco Carlos Vicini. O 4 é colocação de quebra-mola na rua Legário Maciel.
Pela alta, senhor presidente, devo explicar porque eu sou morador da cidade da rua, porque a mudança do trânsito aí, então, vem a passar todo o trânsito de São João do Pomuceno na minha rua. Na cidade da rua. Aí os moradores vêm falar, ali já é um perigo, o pessoal desce do morro do Cruzeiro, o SAMU esteve lá não tem 20 dias, porque eles descem de bicicleta ali, mas passa numa velocidade, aí chega cá na curva aqui embaixo, tem carros parados de um lado, do outro, dentro da curva, do lado avesso, ensino meio fio, para todo lado. Então, vai ter que tomar uma providência ali também, certo? Então, foi onde todos os moradores me reivindicaram, foram até a minha casa que eu moro ali, passa toda hora e o vereador, toma providência, o vereador, vai passar todo o trânsito leve de São João do Pomuceno. Sentido contrário, quem vem de fora vai entrar aqui em frente a plano, vai subir e vai sair na reta. É, e ônibus e caminhão vai dar a volta na Praça São José. Então esse é o motivo do requerimento.
Requerimento em votação.
Os dois, não?
Não.
Ele é um só?
Não, são
dois. É, tem o 4 e o 5.
O 5, senhor presidente.
O 5 é a colocação de poste.
Você vai colocar os dois juntos?
É.
Eu fui até questionar com a vice-prefeita também, porque está sendo feito o calçamento lá, eu expliquei anteriormente. Está se calçando até na Granja do Paulinho. Dali para cima vai ficar um pedacinho sem calçamento. Para que não haja transtornos futuros, mais reclamações, que seja feito o recalçamento, eu vou correr atrás. E a implantação de iluminação pública, não existe iluminação. Não existe. Chegou lá, escureceu, acabou. O mato lá está um metro de altura. Ainda não tem iluminação, ninguém pode sair de casa à noite. Só com lanterna. Quem não tem veículo tem que sair com lanterna. Vocês podem ir lá que vocês vão ver a situação daqueles moradores. São 5 famílias que moram no final dessa rua. Só isso, senhor presidente.
Requerimento em votação.
Senhor presidente.
Sim.
Eu queria pedir o Kikinho para assinar em conjunto. O número. Esse do.
Número 5. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimento desaprovado. Requerimento número 14/2014. É um pedido de informação. E o requerimento número 15, um pedido de providência do vereador Rafael Aquino.
Qual assunto aí?
Qual assunto? Olha aqui. Os vereadores, alguns assuntos.
Não funcionamento do parquinho.
Ah, é o não funcionamento do parquinho, o sábado e domingo? Esse é um. E o executivo. É, placas municipais. Requerimento em discussão. Requerimentos em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimentos aprovados. Requerimento número 16/2014 é a moção de pesar da vereadora Sônia Matos. E o número 17, da Defesa Civil, que ela esteve lá e fez as ocorrências, né, doutora? Né, dona Sarne? Requerimentos em discussão.
Senhor presidente, eu gostaria de fazer um comentário a respeito desse requerimento número 17. É a questão da Defesa Civil, o vereador Louro bem colocou essa questão que aconteceu de ser transferido, né, o número 199 para um telefone particular, mas independente disso, minha opinião é que esse telefone da Defesa Civil, ele deva ser um telefone móvel, porque ele funciona ali no escritório da Defesa Civil, Num final de semana, como aconteceu, não tinha ninguém trabalhando. Então, é um telefone que tem que estar à mão das pessoas em qualquer dia, em qualquer horário. Porque a emergência já diz, né? A emergência e o imprevisto, que é uma coisa que não é previsto de acontecer, e acontece a situação, como aconteceu justamente, e criou-se esse problema todo que poderia ter evitado, não, porque a situação era de risco mesmo, né? A Defesa Civil, o que poderia ter feito, teria sido um atendimento mais adequado. Eu quero, aproveitando também, com relação àquela matéria que foi feita, a pessoa que deu uma entrevista, até a Renata parece que deve conhecer a Cláudia, que, né, mora lá perto do centro que nós frequentamos, e a gente conhece as carências daquela família, já vem sendo pedido, não sei se você tem conhecimento, há muito tempo, que fosse feito um telhado na casa, tanto da mãe quanto da filha, que todo furado o telhado da casa delas. Naquele período de chuva do final do ano, eles ficavam sentados, encostados na parede, porque não podia dormir, porque chovia dentro da casa toda. E foi pedido várias vezes para o secretário de obras. Foi pedido, prometeu, mês que vem, semana que vem, não fez. O que aconteceu, Renato? Nós cotizamos, ajudamos, compramos as telhas e colocamos as telhas na casa do lado da mãe da Cláudia. E a da Cláudia continua na mesma situação. É uma situação crítica, muito simples de ser resolvida. Ali seria tirar o fogão, o absurdo, gente. As duas casas têm fogão a lenha. E o fogão a lenha fica dentro de casa. E a casa tem várias crianças. Então, é o dia todo eles convivendo com aquela fumaça, eles vivem com problema de saúde. Então, o que foi pedido? Que nós tentamos, né, a gente tem ajudado muito lá, mas são coisas assim, são muitas situações, muitos casos, que a gente também não dá conta de fazer. O que foi pedido? Que trocasse esse telhado, infelizmente, não foi atendido. Foi pedido muitas vezes, a Renata é testemunha, foi pedido tem mais de 6 meses, foi aquele período de chuva todo, não trocou. Aí, e o que seria o pedido nosso? Que aumentasse uma parte só do telhado e passasse o fogão a lenha para o lado de fora. Uma coisa simples, até que o fogão é muito ruim, né? De qualquer jeito. Não foi feito. Eu tive lá uns dias antes, ela foi, reclamou comigo, ela falou comigo assim, o que você veio prometer para mim? Eu falei, não vim prometer, eu vim tentar ver o que a gente pode fazer. Nós já estamos até, né, com o dinheiro do almoço, eu não sei, eu tinha até pensado nisso, conversado com o Vinícius, para ver se a gente poderia direcionar uma parte para poder resolver o problema da casa delas, né? Porque é situação grave. Então, assim, as pessoas estão sofrendo com situações, como diz o vereador Kikinho aqui. Começa a fazer uma coisa, eu acho assim, a cidade está crescendo, né? E há um bairro precisa de calçamento, outro precisa de rede de esgoto, outro precisa de poste. Isso é a demanda normal, a cidade vai crescendo, são trabalhos que precisam de ser feitos. Mas vamos começar aqui e vamos terminar aqui. Agora faz um pouco aqui, faz um pouco ali, o que acontece? Poxa, parece que não fez nada, mas por quê? Um pouco aqui, um pouco ali não resolve o problema e não acontece o serviço. Então, assim, é preferível que fique uma parte mais, que se priorize, como bem diz o vereador Louro, decidir as prioridades. Qual que é a necessidade maior? Essa, vamos trabalhar até esgotar ali, resolver aquele problema, vamos partir para outro. Ficar tampando buraco de um lugar e do outro. Eu vou até me alongar um pouquinho, mas vou aproveitar a oportunidade. A questão da relação das casas populares. O vereador Kikin disse, com o caso do loteamento São Pedro ali, concordo também que deve ser, a infraestrutura precisa ser feita. Mas, por outro lado, as pessoas estão tão ansiosas para mudar, que elas pagam aluguel. Tem 3 pessoas que moram lá e falam, Alberto, quanto que vai entregar essa chave? Nós estamos pagando aluguel, nós queremos sair do aluguel. Então, se ou você sai e vai morar numa casa que a rua não tem calçamento, mas não paga o aluguel, ou fica segurando até fazer o calçamento, a pessoa continua pagando aluguel, a pessoa ganha salário. Não é difícil? Hein? É.
Dia 10.
Pois é, então, mas nós sabemos que o calçamento, um minutinho só, ele é a finalização. O esgoto tem que ser feito, a colocação da água tem que ser colocada. Então, assim, se pensar em licitar o calçamento, a água já foi ligada. Então, como disse o vereador bem também, há um tempo atrás, que logo que começam as obras, né, começaram as casas, deveria ser feito o arruamento. A prefeitura já podia, paralelamente, ir adiantando a parte dela. Para quando finalizasse, entregasse as casas, já tinha estrutura pronta. As pessoas estão aflitas para mudar, porque querem morar na casa delas e querem sair do aluguel. A gente, né, graças a Deus, tem a casa própria, não passa por essas aflições. E a gente fica também preocupado, querendo que, né, as pessoas tenham também essa mesma tranquilidade.
Você quer falar alguma coisa?
O Henrique, ele... Obrigado. Parabéns.
Muito obrigado. Ô, Kikim, eu quero pedir a você que não se pronuncie no assunto da Defesa Civil pelo seu grau de parentesco. Por favor, senhor. Tá? Pode continuar. Alguém quer falar mais?
Senhor presidente.
Sim.
Sobre o problema das casas, aquelas casas ali já começaram errado desde o início. Nós sabemos, nós tivemos problemas lá com o terreno. Os engenheiros da Coab teve que vir aí fazer novo levantamento do terreno. Fizeram sorteio de 30 casas, mas na realidade não poderia ser construído 30 casas. Então isso aí já vem uma coisa que se arrastando desde do mandado passado do professor Honório. Então, eu acho que tudo para dar certo, tem que começar certo. Se começou errado, nada vai terminar certo. Porque, por isso que fica esse problema aí. Um faz um pedacinho, o outro faz, não faz, um deixa para lá, o outro deixa para lá. Então, eu acho que tudo que você começa certo, termina certo. Então, ali tem planejamento. Então, começou errado, tá esse problema aí, tá se arrastando. Olha aí, é igual o problema ali daquelas outras casas ali, ó. Minha casa, minha vida. Mesma coisa.
Vereador, o assunto aqui é defesa civil das casas depois.
Não, por isso que eu estou falando. Então, da defesa civil, a terraplanagem lá, olha o problema que já deu lá.
Entendi.
Não é? Então, é isso aí. Sobre o problema aqui da defesa civil... Sobre o problema da Defesa Civil, vocês podem pegar o telefone do celular, ligar 199, agora ele está ligado. Mas vocês sabem onde está atendendo?
No SAMU, né?
Então, lá no SAMU.
Ô, vereador, nesse problema que o senhor disse agora sobre as casas, então que eu vou voltar para o assunto das casas, quem liberou o terreno? Que ele foi o engenheiro da Coab, não foi o engenheiro da prefeitura, não.
Não, mas eu sei, presidente, eu estou vendo, eu estou falando,
entendi.
Já começou assim a coisa, a travancada lá de trás. E vai mas, pegando o tranco até...
Mas quem andar. Olhou o solo, quem olhou o terreno, foi o engenheiro da Coab, não foi o engenheiro
não,
da prefeitura,
não.
Não,
eu estou falando que é o prefeito,
a Coab
eu
só liberou, nada disso. A Coab falei, só liberou anterior, mediante isso.
Entendeu? Então isso aí já vem da gestão anterior e vem se arrastando. Entendeu? É a mesma coisa, por exemplo, igual o telefone 99, agora está ligado. Está atendendo lá embaixo no SAMU. SAMU não vai atender Defesa Civil nunca. Nunca vai atender. Então, quer dizer, a população de Bicas continua sem a Defesa Civil. Não é? Sem a Defesa Civil. Ah, foi ligado o telefone. Ah, mas ligou onde? Lá não é lugar. Defesa Civil é ali, ó. Entendeu?
Sim.
Foi comentada a questão do SAMU, né? O vereador Nilo comentou novamente. Me espantou. Muito me causa espanto o telefone cair lá no SAMU, a chamada 199, porque houve uma ocorrência, como eu já relatei na reunião passada, no sábado passado, né? E eu fui atrás da ambulância, do SAMU, para saber por que eles tinham demorado, e eles alegaram que não está funcionando a central do SAMU, está demorando a repassar para eles as ocorrências. Então, se está demorando as chamadas do SAMU, ainda vai passar para lá a Defesa Civil? O que eu fiquei sabendo até na semana passada, depois de todo esse problema, que seria para o almoxerifado, que também não é... É, também está errado. É, eu acho que deveria se olhar com mais cuidado. Não sei ao certo o que ocorreu nesse episódio, né? Tem algumas versões, mas me parece que foi muito mais um mal entendido do que... Mas eu cobrei muito no mandato passado que se montasse realmente a defesa civil, que ela funcionasse, né? Porque existia uma defesa civil, alguns servidores, mas que quando precisava mesmo, não tinha efetividade, né? Então foi montado agora, a gente tem que parabenizar a administração, o vereador Louro fala isso, né? A gente sabe que cada vez mais tem que se evoluir, mas a gente tem que parabenizar a administração nesse sentido, que montou, equipou, ainda que precariamente, né? Mas fica sempre o nosso pedido de maiores investimentos. O vereador Nilo está sempre aí fazendo requerimentos, reivindicando, porque se faz necessária a defesa civil, muito mais do que atender a emergências, né? Fazer um trabalho de prevenção. Então, nós temos que apoiar, pedimos à administração, dentro do possível, né? Foi falado aqui também a questão orçamentária. Não tem como dar atenção em todos os setores ao mesmo tempo. Tem que se fazer o planejamento, se montar com cautela, se discutir, mas é um setor que merece maiores atenções, né? E uma destinação de recurso apropriado para... Progressivo, né? Progressivo. Também não é, a gente sabe que não é do dia para a noite também que vai se montar uma defesa civil exemplar, né? Parabenizar vocês pelo trabalho, mas paulatinamente cobrar da administração um investimento crescente.
Senhor presidente.
Só uma informação a respeito do SAMU, senhor presidente. Se eu me dar só uma parte, rapidinho. Sexta-feira foi eu, vereador Nilo Celso, vereador Louro, nós estávamos na cidade vizinha de Pequeri, conversando com o prefeito Joaquim. Ele teve uma ocorrência lá, ligou para o SAMU, passou-se 40 minutos, ele colocou o paciente no carro dele e levou para Juiz de Fora. Que Bicas também ligou, não tinha médico. Então, esse estudo nós vamos fazer sobre o SAMU, Rafael, a comissão, nós vamos até ver se troca a ideia, que ele disse para mim, não foi o Louro e o Nilo, está de prova, que ele vai pensar novamente sobre os recursos do SAMU, está querendo cortar o SAMU de lá, que não resolve para lá, e nem aqui resolve também. É um peixe que nós compramos, só a foto que veio.
Senhor presidente, eu só quero fazer uma sugestão e colocar, submeter a apreciação dos demais colegas, essa questão do SAMU, tanta coisa que aconteceu que a gente, na verdade, não sabe exatamente o que aconteceu e como aconteceu e por quê. Quero fazer uma sugestão de convocar o representante do SAMU aqui de Bicas na semana que vem, que aí a gente pergunta, ele vai explicar como funciona, qual o compromisso.
Eu acredito que ele não tem representante, lá tem um funcionário e um motorista.
É o Peterson.
É só o motorista que fica lá, ué? Não, só tem o motorista.
Não, desculpa, Defesa Civil.
Ah, Defesa Civil, sim.
Defesa Civil, desculpa.
Ah, bom.
Defesa Civil.
Defesa Civil, sim.
Defesa Civil. Eu gostaria, se os colegas concordarem. Pois é, convocar, porque aí vai prestar esclarecimento sobre tudo que aconteceu. Eu acho que seria importante. É, pode ser. Desculpa,
essa cobrança pode ser na reunião de amanhã. Essa reunião pode ser na reunião. Essa discussão pode ser na reunião de amanhã. Que amanhã vai ser cobrança só.
Eu posso.
Tá? Ele está aí, ele pode até. Sim? Tá legal. O peça também está aí. Bom, requerimentos em votação. É o requerimento 16 e 17 da vereadora Sônia Matos. Requerimentos em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 9 e número 10 da vereadora Beth Elizabeth. O assunto, os profissionais do setor de esporte, certo?
Quanto à possibilidade de atender a senhora e o senhor.
e a possibilidade de atender a senhora Juscelene Esteves. São dois requerimentos em discussão. Requerimentos em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimentos aprovados. Requerimento número 11 e número 12 do vereador Louro. Do vereador Nilo. Vereador Nilo. Em discussão. O 11 é com respeito também à defesa civil. É sobre o material que está faltando lá, né? E o 12 do telefone. Requerimentos em discussão.
Senhor presidente.
Sim.
Eu tenho aqui a lei 12.608, de 10 de abril de 2012. Entendeu? É uma lei recente e fala aqui sobre a defesa civil, né? Então, nós temos aqui, para não estender muito mais, esta lei institui a Política Nacional de Proteção da Defesa Civil, dispõe sobre o Sistema Nacional de Proteção da Defesa Civil, Conselho Nacional de Proteção da Defesa Civil, autoriza a criação do Sistema de Informação e Monitoramento de Desastres e Outras Providências. O parágrafo único dela... As definições técnicas para aplicação desta lei serão estabelecidas em ato do Poder Executivo Federal. O artigo 2º é dever da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios adotar as medidas necessárias à redução dos riscos de desastres. Então, as medidas previstas no caput poderão ser adotadas com colaboração das entidades públicas, privadas, associações em gerais. Então, está falando aqui o parágrafo 2º, a incerteza, mesmo na incerteza, quando há risco de desastre, não constituirá óbice para adoção das medidas preventivas, mitigadoras e das situações de risco. Então, por isso que eu falo, a Defesa Civil é um órgão de suma importância para a população. Nós temos que ajudar a Defesa Civil, colocar uma Defesa Civil dentro de Bicas, atuante, com todos os materiais, com homens preparados, como já foram feitos lá o curso do bombeiro para o pessoal aí. Então, foi onde eu quis entrar com aquele requerimento, aquele dia, não é? E sugeriram para o prefeito criar uma secretaria. Não é, vai disponibilizar de mais empregos, não. Os próprios empregados das prefeituras participarão da Defesa Civil. Por exemplo, o cara vai... Por exemplo, numa sexta-feira aí à noite, caiu um raio ali na Avenida do Contorno, não tinha ninguém para apagar o fogo. Eu não estou isentando o Peterson de nada, que ele fez errado, não isento nada, não passo a mão na cabeça de ninguém. Mas ele foi sozinho apagar fogo. E geralmente, às vezes, acontece, a gente vê sair sozinho para fazer as coisas. Então, está faltando o quê? Um apoio da prefeitura. Então, não é para disponibilizar e para gastar mais dinheiro, não. Os próprios empregados da prefeitura poderão o quê? Participar do treinamento, fazer parte da Defesa Civil e, quando é o trabalho, ganhar hora extra. Eles estão trabalhando. Então, eu acho que nós temos que dar apoio, sim, nisso, que isso aí é de suma importância para a população carente e mesmo nós. Viu?
Sim, pode falar.
Esse assunto, eu também apresentei um requerimento a respeito, mas deixei para comentar a respeito do requerimento do vereador Nilo, que teve uma passagem que eu não concordei. O vereador Rafael fez algumas colocações, a Sônia também, mas na justificativa do requerimento dele, ele já disse que houve abuso de autoridade. Afirmou isso. No meu requerimento, eu peço informações para depois poder fazer juízo de valor, porque eu tenho algumas informações que não batem com as que ele tem. Então, colocar assim na justificativa que houve abuso, já afirmando que houve abuso de autoridade ou algo parecido, eu acho um pouco exagerado. Não vou votar contra, até porque eu acho que o pedido é justo, né, mas não concordei com o que foi colocado na justificativa. Dizer também, senhor presidente, aí aproveitando para nem comentar no meu, que eu pedi as informações e acho que dependendo das informações que vierem de lá, a Câmara deveria abrir uma comissão especial para investigar. Ou o prefeito o faça. Porque se eu visse, né, que eu coloquei isso a respeito da matéria que foi ao ar sexta-feira na televisão, né, o Beto, que está aqui sentado, fala uma coisa, o vice-prefeito fala outra. Não que falam outra, né, não foi exatamente isso. Ele disse que foi desligado, um servidor desligou, tal, tal, tal. Tá, beleza. A vice-prefeita deu a informação de que houve uma transferência sem autorização do telefone 99 para um telefone particular. Essa é a informação. Então, minha opinião, a prefeitura tem que abrir um inquérito administrativo para descobrir o que aconteceu. Porque se houve essa atitude sem autorização do poder público, que, aliás, eu não sei nem quem é o responsável por autorizar, se seria secretário de administração ou o secretário de obras, onde está vinculado a secretária de defesa civil, ou o próprio prefeito. Mas alguém tinha que autorizar a ser feito. Se procede a informação, se não houve autorização e houve essa ligação, tem um problema aí.
Vereador, a reunião de amanhã então, é para esclarecer tudo isso.
Se eu estou comentando o requerimento, entendi, vereador, tá, que tá é certo. Sobre o assunto.
Eu entendi. Presidente. Aliás, os dois já estão...
Exatamente sobre o assunto. Tanto que eu estou antecipando até o meu. Eu estou antecipando até o meu requerimento, né? E dizendo só isso, que eu não concordo com essa colocação, hein? O senhor solicita informações. Eu estou solicitando informações, toda informação a respeito. Contas detalhadas, origem das ligações, que telefone é esse que foi transferido, né? Se foi transferido, telefone particular, de quem é esse telefone, e etc, etc. Né? Todas as informações pertinentes ao assunto, antes de formar uma opinião. E dizer que houve abuso de autoridade, porque esse funcionário que disse que cortou, ele não fez isso. Pelo menos em conversa particular com ele, ele me disse que fez isso com ordem do prefeito. Falei, cortei porque o prefeito mandou cortar.
Entendido.
Então vamos entender o porquê. Não, lógico, ele me deu os motivos dele. Falou que foi isso, está ligado no telefone particular, as contas estavam altas, tal, tal, tal. Exato, é isso que eu estou falando. Então, não, acho que, espera chegar as informações. Se elas forem conclusivas, der para tirar da informação alguma conclusão a respeito, ótimo. Se não der... Acho que tem que abrir uma comissão, tem que chamar todo mundo aqui, tem que ouvir todo mundo aqui. Ouvir, inclusive, você vê como é que são as coisas. Se a informação é verdadeira, tem que ouvir, inclusive, a pessoa da Oi que fez essa ligação sem autorização. Como é que ela faz isso? Porque senão fica muito fácil, né? O auxiliar administrativo da prefeitura passa a mão no telefone, liga para lá, fala, fulano, manda um celular para mim aqui da Oi que eu quero um celular com conta da prefeitura. Ele manda. Não é assim que funciona. Então é por isso que eu estou comentando aí a colocação do vereador Nilo, no justificativo, que só não concordei, vou votar a favor, e já aproveitei para explicar o motivo do meu requerimento. Senhor presidente, só isso.
Requerimento sem votação. Os vereadores que aprovaram e permaneçam como estão, requerimentos aprovados. Requerimento número 28, 29 e 30 do vereador Louro. O 28, ele falou que agora é da Defesa Civil. O 29 é da instalação da comissão especial. É, o Centro Municipal de Educação Infantil, provocando prejuízo ao município e aos usuários de serviços ali ofertados. E o número 14. É com respeito ao transporte de estudante para Juiz de Fora. Requerimentos em discussão.
Senhor presidente, esse requerimento número 30, a respeito do transporte de estudante. Eu já fui questionado aí por muitas pessoas na rua, então eu queria pedir ao vereador Louro para poder assinar em conjunto.
Requerimentos em votação. Sim. Deixa eu fazer. Não, nada impede, não.
Mas é quem tem que abrir é o...
É aqui. Nós aqui abrimos depois.
Não, vai colocar em votação abertura da comissão. Sim. Especial, se aprovada, né? Tem que ser
depois que aprova. Depois
tem que ser feito. Eu quero comentar primeiramente a questão do transporte de estudantes, né? Isso a gente é muito questionado, como falou o vereador Júlio. Assinar em conjunto, vereador Louro, que eu fiz até um questionamento ao prefeito aqui naquela audiência do terceiro quadrimestre, né? Justamente nesse sentido, porque eu não vejo que a lei municipal está sendo cumprida. Que ele explicou, né, a secretária de Educação não estava presente. Mas eu acho que o que nós debatemos aqui, aquela situação de desconto conforme a renda da família do estudante, eu acho que não, me parece que não está sendo feito isso. Então é muito oportuno esse levantamento, esses dados que o senhor pede, para que não ocorra aquela situação de ficar subjetivamente à vontade, né, do prefeito ou de secretário. Existe uma lei prevendo isso.
Só uma parte, vereador. Então eu vou fazer até pedir, senhor presidente, se todos concordarem, porque eu não faço esse pedido, Rafael, especificamente no requerimento, mas poderia incluir que eles mandassem a lista de beneficiários, né, nas questões especiais que recebam descontos além dos descontos padrões. Posso, se os senhores concordarem, eu refaço amanhã o requerimento, a gente aprova ele e peço inclusive essa informação.
Não, com certeza. Porque o que eu questionei foi justamente isso. Porque a lei prevê uma série de descontos, né, de acordo com a renda. E me parece que está sendo aplicado o desconto uniforme. Alguns casos que estão sendo aplicados descontos. Não está sendo observado, não está sendo feito um levantamento, não está sendo feito um levantamento da renda familiar, né? O que a gente debateu aqui, né, até concordo em parte com o prefeito quando ele disse que hoje são 300 e tantos alunos. A impossibilidade de se conceder gratuidade para todos os estudantes, porque senão um ônibus seria um ônibus, né, dois, a metade, nem a metade seria contemplado. Então é preferível fazer uma taxa para que todos os estudantes tenham esse acesso, mas desde que observados os critérios da lei que a gente previu, a questão da renda, o estudante que tem uma renda, eu não sei aqui de cabeça, inferior, né, tem um desconto maior. Então, para mim, tem que ser muito bem, tem que ser seguido fielmente o que a gente discutiu e aprovou naquela lei. E me parece que não era aplicado isso no mandato passado e não está sendo feito no atual mandato. Mas a gente só vai ter certeza com essas informações.
Posso comentar? Vereador Louro, eu entrei com esse requerimento e fui olhar aqui nos meus documentos, não está aqui comigo a resposta da senhora secretária municipal de educação. Sim, é esse assunto. E ela me respondeu dizendo que está aplicando a lei do município, mas a lei, aí até vem, não esperava que esse assunto fosse retornar em pauta, aí então ela até me mandou uma cópia da lei e finalizando com o nome, né, do prefeito Honório, que está utilizando essa lei. Mas eu também pedi.
Na verdade, eu estou pedindo, dona Sônia, assim, eu não perguntei nome de estudante nem nada. Eu quero um resumo do que está sendo feito, as medidas que estão sendo adotadas, Rafael. Aí só para você falar assim, acha que não está sendo feito. Eu acho que está. E vou te falar por que eu acho que está. Porque outro dia, eu estava aqui embaixo no corredor da prefeitura e houve um caso muito, muito estranho. Vamos dizer, vamos tratar por estranho. No mesmo dia, num único dia, a assistente social da prefeitura emitiu dois pareceres a respeito da mesma família. Da mesma pessoa, do mesmo estudante. Ele esteve lá, informaram que ele precisava fazer um levantamento de renda familiar. Ele esteve com o assistente social, fez o levantamento, trouxe o resumo com a sua renda per capita. Quando chegou aqui, não enquadrava. Aqui não, né? Secretaria de Educação. Não enquadrava pela renda. Ela voltou lá, alterou os dados todos. Aí a renda da família, que era 700, passou a ser 400. O número de gente na família, que era 2, passou a ser 5. Aí ela enquadrou. Então houve um problema desse nível. Então, por isso que eu estou falando com o senhor que eu acho que está sendo feito sim, mas não tenho certeza. Por isso que eu vou incluir ali, né, esse fato eu vi acontecer, os dois pareceres, inclusive lá embaixo, no momento, orientei até a secretária de assistência social, fui até ela, né, que ela não tinha tido acesso ainda, falei que achava que deveria pedir a abertura de um inquérito administrativo para saber o que estava acontecendo. Como é que num mesmo dia, para a mesma pessoa, a assistente social faz dois laudos distintos? Com informações totalmente antagônicas. Tá? Então, por isso que eu acho que está fazendo sim, mas aí eu vou incluir o pedido, né? Aí para quem, vou aproveitar, né, que o plenário está cheio, presidente, para informar para todo mundo como é que funciona. Quem é de família extremamente pobre, seguindo o perfil do cadastro Bolsa Família, tem desconto de 100% no transporte. Quem é de família pobre, que é de renda per capita de R$ 70 a R$ 140, tem 50% de desconto. Quem é transportado pelo ônibus, o ponto final dele é no FJF, o ônibus municipal. Quem é levado por este ônibus, e esse ônibus para ali no centro da cidade para deixar a pessoa, para depois para o FJF, e precisa de transporte alternativo, para ir para a Unipac, para essas universidades afastadas, tem 30% de desconto. A lei reza essas três. E eu, por último, aquela emenda que eu apresentei, quando foi discutida da última vez, que o teto de cobrança é 20% do preço do trecho. Então, se a passagem hoje está a R$ 12,00, o teto de cobrança, né, da passagem é 20% desse valor. O parâmetro é esse. Inclusive, vereador Rafael, acho, aí sugestão, né, que eu acho que é bom, vereador Kikin também, que é presidente da Comissão de Educação, acho que a Comissão de Educação poderia, junto com a Comissão de Participação Popular, que eu não sei quem é membro dela hoje, chamar esses estudantes aqui, colocar aqui um data show, passar essa lei, mostrar para eles como funciona. É assim, 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 para que todo mundo entenda o mecanismo. E quando a gente fala, senhor presidente, eu vejo as pessoas falarem, ah, tem que ser de graça, porque Guarará é de graça. Quando a gente fala isso, nós estamos falando de 350 alunos, R$ 5 por dia para cada um, por cabeça, que é a cobrança, que você vai perder, você vai ter que tirar esse orçamento de algum lugar. Não é nada, se eu for fazer as contas, isso vai dar quase R$ 450 mil por ano. Então, é quase R$ 500 mil. Então a gente não está falando de 2,50, né? Igual das manifestações. Não é por causa dos 10 centavos. Mas não estão falando de 2,50, estão falando de R$ 500 mil. Aí é achado dentro do orçamento de onde você vai tirar esse R$ 500 mil para poder financiar esse transporte de forma gratuita. Porque, como disse o Rafael, não é um ônibus. Com um ônibus você não leva 350 estudantes. Que vai até aumentar, né, vereador Kikin? Vereador Nilo também sabe disso, que a gente teve com o André em Guarará, prefeito de Guarará. Ele disse para a gente que tem pelo menos uns 30 estudantes de bicas sendo transportados por lá e que ele vai cortar. Então, em vez de 340, vamos passar a ter 370. Eu ainda nem sei se tem demanda reprimida sobre isso. Então, por isso, esse pedido, senhor presidente, desse requerimento número 30. E só para esclarecer os colegas, a respeito do requerimento 29, que a vereadora Beth me questionou aqui, em off, o pedido de investigação a respeito disso é para saber exatamente o que aconteceu ali, porque o juiz, tive informação hoje, não vi documento, mas tive informação que o juiz hoje bateu o martelo, interditou a creche e deu ordem para a empreiteira dentro de 15 ou 20 dias, se eu não me engano, para iniciar as obras de reparo. Eu, particularmente, acho que é uma temeridade. Acho que a gente precisa saber exatamente o que vai ser feito lá. Porque o vereador, não sei se quem pôde ver aqui o laudo a respeito do terreno, na opinião do engenheiro que esteve lá, que foi contratado lá no início do ano passado para fazer um laudo sobre a creche, diz ele que do lado esquerdo, porque quem está olhando lá de frente, deveria ter batido estaca ali, por causa do terreno forte. O que está acontecendo é que aquele terreno do lado esquerdo está afundando. Então está rachando tudo, tem um problema muito sério ali. Então não é o empreiteiro chegar lá, dar uma descascadinha no cimento, jogar um cimento por cima, trocar o azulejo, fazer um mise-en-scène lá. É, exatamente. Exatamente. Essa é a preocupação. Essa é a preocupação. Ele chega lá e dá uma maquiada na coisa, ah, então agora está beleza. E o tempo está passando, né, vereador? Tempo de garantia da obra. Então, acho que precisava ter um estudo mais apurado. Se a gente tivesse uma comissão aqui, chamar um engenheiro especialista mesmo da coisa, para ir lá, olhar essa questão ali daquela fundação do lado esquerdo, se está afundando, se não está mesmo, chamar o cara, o empreiteiro, para saber o porquê que aquilo foi feito daquela forma, porque senão está arriscado não surtir o efeito que a gente espera. Só isso, senhor presidente.
Sim. Vou votar favorável à abertura da comissão, porque tem que ser esclarecido. Eu já tive várias conversas com o empreiteiro joga para a administração, né? E tem essa confusão toda. A gente tem que saber detalhado o que aconteceu realmente. E eu vejo uma falha também da atual administração, Louro. Porque a atual administração, a gente já vem cobrando isso desde o final do outro mandato. Então já deveria ter sido interditado. Tudo bem, teve aquela discussão, não oferece risco às crianças, né, de desabar. Mas a situação está piorando a cada dia, né? A diretora, estive com ela na semana passada, eu já sabia que ia sair essa decisão, estive lá no fórum lá. Ela disse que os azulejos estão estourando, estão soltando, né? A fiação, a parte elétrica, está tudo comprometido. Mas esse tempo todo não foi pensado um local para abrigar, uma alternativa para abrigar as crianças. E nesse período que está sendo reformado, onde que as crianças vão ficar? Né? Como é que fica a situação dos pais que trabalham? Então, não é simplesmente pensar lá no problema lá, tem que resolver. Né? Mas tem também que buscar uma alternativa para funcionar a creche e atender as crianças com segurança.
Sim.
Como eu disse, e volto a repetir, a mesma coisa, entendeu? São projetos mal feitos, corrido, coisa tocada para o pau, entendeu? Vai dar problema. Não começou bem, não vai terminar bem. Fora essa creche, tem o problema da ponte, que é outro problema também. Então, são coisas que eu acho que a administração, quando vai tomar iniciativa de fazer um projeto igual esse, tem que haver uma fiscalização maior, uma coisa mais detalhada, não é? Não é tocar para pau assim para dizer, vamos fazer rápido, terminar isso rápido. Politicamente não é verdade, não pode ser assim, porque vai prejudicar a população. O povo é que é prejudicado com isso. É gasto dinheiro público, dinheiro do povo, entendeu? Então, é onde que vai, não vai, é uma coisa, puxa para frente, outro puxa para trás, puxa para frente, puxa para trás, não vai andar. Não tem jeito.
Requerimentos em votação. Os vereadores que aprovam permanecem como estão. Requerimentos aprovados. Está em primeira discussão o projeto de lei do Executivo número 3/2014, que cria o programa Bicas, Prazer em Comprar, e dá outras providências. Está em primeira votação, hein? Primeira discussão. Está em primeira votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei aprovado em primeira votação. Está em discussão o projeto de resolução número 1/2014, que cria o PROCON Câmara, o Serviço de Defesa do Consumidor, e dá outras providências. Está em primeira discussão. Em segunda discussão.
Senhor presidente. Eu fiz o meu voto parecer contrário a esse projeto, porque eu vejo aí não a necessidade de criar um PROCON da Câmara, como no meu entendimento, não tem poder de polícia. E outra coisa, eu vejo isso como um cabide de emprego. Eu acho que todo funcionário público, tanto da Câmara como Prefeitura, tem que passar por concurso público. Então, eu voto contra, como da outra vez.
Ainda em discussão?
Senhor presidente, né, eu como autora do projeto, eu vou, obviamente, defendê-lo, porque, como eu disse, eu estive em Juiz de Fora, esse projeto foi implantado na Câmara com grande sucesso. É um trabalho que essa casa vai poder oferecer ao cidadão e vai ser de grande valia. Conciliação, acordos, são coisas que hoje, por exemplo, a Justiça já não tem mais a Defensoria Pública. Né? Às vezes, uma situação pequena, um caso simples de ser resolvido, que precisa de uma atuação de um advogado, a pessoa não vai ser atendida. Então, eu acredito que a gente possa, isso vai ser um grande avanço para essa casa, se nós conseguirmos implantar, né, esse projeto, esse trabalho, que com certeza vai ser de grande valia para a comunidade.
Com a ordem do senhor presidente, quero dizer que voto favorável, porque não vejo como cabide de emprego, como, né, meu amigo vereador Nilo, né, disse. Eu vejo da seguinte forma: é mais um local, é mais um funcionário, é mais um órgão para ouvir o povo e ajudar o povo. Não podemos dar as costas para o povo. Nós temos que estar sempre presentes, ouvindo e atendendo o nosso povo. Então, eu vejo aí o PROCON como um programa de valia para a nossa cidade.
Sim.
Também quero deixar registrado meu apoio, não vejo dessa forma, apesar de respeitar, Nilo, porque a Câmara, eu venho cobrando já de algum tempo, a Câmara tem que criar outros mecanismos, porque a sociedade não vê tanta efetividade assim na Câmara. Então, a gente tem que criar meios para atender a população, de ser útil à população, além de simplesmente cobrar e apresentar leis. Porque as leis que a gente apresenta, a maioria das vezes são leis interessantes, leis que vão ajudar em muito, só que elas não são cumpridas. Né? Vocês estão vendo aí, a gente aprova leis interessantes, mas não tem ninguém para cobrar nas ruas, não tem ninguém para pôr em prática as nossas reivindicações. A gente faz, não é atendido. Então, é uma forma a gente criar um serviço para a população, que a população, principalmente a população carente, ela necessita de informações, desse tipo de elucidação, né, do consumidor, para não ser passada para trás. Porque a gente vê, está crescendo o número de lojas aí, tem muita. Hoje, aqui em Bicas, a gente não tem só comerciantes da cidade, vem muitos comerciantes de fora. Então, essas pessoas, principalmente pessoas mais simples, são passadas para trás facilmente, não sabem seus direitos, não sabem como agir, não sabe como se defender, apesar de realmente não ter esse poder de polícia, mas o PROCON Câmara vai ter o papel de esclarecer a população, da população saber os seus direitos, para ela. Aí sim o executivo pode efetivar, complementar, né, criando o PROCON do executivo, ou mesmo a população já sabendo dos seus direitos, que ela foi passada para trás de certa forma, procurar algum advogado, ou procurar Ministério Público, né? O que não pode é a pessoa, de repente, procurar um advogado e cobrar simplesmente para uma consulta, para um esclarecimento, né? Com esse PROCON, as pessoas vão poder chegar, vão poder. Acontece muito, às vezes são questões que a gente mesmo tem, né? Dúvidas de um produto que compra, e às vezes você perde um direito seu por não saber, né? Você, às vezes, é prejudicado por não saber o seu direito. Então, acho que para a população vai ser muito interessante isso, Anilo, mesmo não tendo esse papel de polícia, como você ressaltou.
Meus nobres companheiros, eu não sou contra o projeto. Eu sou contra como ele está sendo elaborado. Entendeu? Eu acho que todo funcionário tem que passar para o concurso público. Eu acho que é isso aí que vocês estão me entendendo mal. Eu não sou contra o projeto de criar o PROCON. Eu estou sendo contra como vai ser administrado isso. Entendeu? Se é por indicação, se não, eu acho que tem que fazer um concurso. Foi feito o concurso para a Câmara aqui, ué. Depois de quantos anos não foi feito transparente o concurso? Então nós temos, vamos criar o PROCON? Vamos. Vamos fazer novamente outro concurso aqui, ué.
Você sabe
eu não entendo isso. Você está entendendo? Eu não sou contra o projeto.
Eu entendo a sua posição.
Eu não sou contra o projeto.
Eu
só acho
posição.
Esse negócio. Agora vamos colocar. Fulano. Opa, peraí. Aí não, aí mudou de figura. Aí não, por isso que eu estou falando. Eu vejo isso aí como um cabide de emprego. Ué, porque se for para fazer assim também, ó, quem não quer? Todo mundo quer. Você tem um parente, você tem outro, eu tenho um filho ali. Então, quer dizer, eu estou me entendendo. Eu quero que vocês me entendam uma coisa, não sou contra o projeto é bom da maneira que ele está sendo conduzido. Eu sou contra isso, eu sou a favor de que faça o PROCON sim, mas faça um concurso. E pronto, as vagas estão aí. Só está me entendendo, senhor presidente?
Entendi perfeitamente.
Entendeu? Eu quero que o senhor me entenda bem isso e também o povo me entenda bem isso. Eu não sou contra o projeto da mesa. Eu sou contra a maneira que ele está sendo encaminhado.
O senhor já pensou se o prefeito fosse fazer um concurso para cada diretor? Eu estou dizendo. O senhor já pensou se o prefeito fosse fazer um concurso para cada diretor? Estou só respondendo para o senhor. Aqui é um cargo. Quantos diretores são?
Eu não concordo com isso, não, que está havendo na prefeitura. Prefeito, eu acho que tem que haver concurso público dentro da prefeitura.
Gente, deixa eu só esclarecer uma coisa, senhor presidente.
Eu não concordo com isso, não.
Está tendo uma confusão nisso aí. Esse projeto não cria cargo. Ele cria o PROCON. Ele não cria um cargo, nenhum. Cargo só pode ser criado através de lei, que depois de aprovada a resolução, pode ser que a mesa presente um projeto de lei criando esses cargos. Aí é outra discussão. Hoje a gente não cria cargo, não fala se é em comissão, se é concursado, não fala nada. Nesse momento, não existe. A Câmara está criando o serviço, nesse momento. A discussão de cargo vai ser feita quando vier a projeto de lei. Aí é outra discussão.
Entendi.
Que é realmente discutível e aí o vereador Nito está com a razão. Mas neste momento, o projeto de resolução só cria o serviço. Por isso eu estou votando a favor sem entrar em outros detalhes. Tá, senhor presidente?
Tá bom.
Senhor presidente, é justamente essa a intenção, porque como já foi falado aqui, e a função do vereador é apenas legislar e cobrar, é uma oportunidade que o vereador vai ter, a Câmara vai ter, de trabalhar, de executar. Essa é a proposta, de prestar um serviço. Aí será a competência da Câmara. A gente não vai ficar apenas pedindo e aguardando que sejamos atendidos. É a oportunidade da Câmara trabalhar efetivamente.
Deixa eu interromper um senhor um segundo. Eu quero deixar claro primeiro que na Câmara não tem cabide de emprego, não. Nós fizemos o concurso e não passou um funcionário da Câmara. Eu quero só dizer que não tem cabide de emprego, não tem proteção na Câmara. Nós fizemos um concurso com 5 cargos, não passou nenhum funcionário da Câmara e a maioria fez o concurso.
Não, o presidente, sobre a criação do projeto, do PROCON, eu sou a favor. Viu? Então, se for a criação do projeto para o PROCON, eu sou a favor. Viu? Como o nobre colega Louro falou, na hora de decidir como vai ser feito, aí sim. Eu opto pelo um concurso público.
Sim. Pode se usar um funcionário da Câmara. Eu acho mais fácil usar um funcionário da Câmara. Vai ser aqui, a pessoa sai daqui e faz um funcionário. Nós temos 5 ou 6 funcionários aqui dentro. Mas a lei separada, essa lei que a gente está
votando, só criando.
Criando. Projeto ainda em discussão. Projeto em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Ô, vereador, eu ia constar o seu voto contra. Eu quero perguntar uma pergunta para o senhor. Se o senhor mantém o seu voto contra ou o senhor mantém o seu voto a favor?
Mantenho o meu voto a favor do projeto para criação do PROCON. Tá bom.
Tá bom. Projeto aprovado. Hein?
Senhor presidente, eu venho pedir dispensa de interstício para a terceira discussão e terceira votação.
Está em terceira votação. E terceira discussão.
Projeto, repete tudo aí.
Está em terceira discussão o projeto de resolução número 1/2014, que cria o PROCON Câmara, o Serviço de Defesa ao Consumidor e dá outras providências.
Em terceira discussão.
Em terceira discussão. Em terceira votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de resolução aprovado em terceira votação. Eu quero lembrar os vereadores aqui que amanhã tem reunião às 18 horas e aproveitar o ensejo e já convocar o membro da Defesa Civil. Tem os dois aqui, o Peterson e o Emanuel. Amanhã às 18 horas nós temos uma reunião com o secretariado e com o prefeito, todos os vereadores. Tá bom? Vai ser aqui na Câmara mesmo, tá? A reunião vai ser aqui mesmo. Hein? Amanhã às 18 horas. Pedir a vereadora para verificar a presença dos vereadores.
Todos os vereadores presentes ao final da ordem do dia, senhor presidente.
Eu quero aproveitar aqui e agradecer a presença do ex-vereador Nossi. Muito obrigado pela sua presença. É um prazer vê-lo aqui. Vereador e vice-prefeito, né? Quero agradecer a sua presença aqui. E esperar contar com mais vezes, né? Nada mais a ser deliberado, está encerrada a reunião dessa noite. Uma boa noite para vocês, hein? O quê?